Muito bem, boa noite a todos e a todas. Quero inicialmente cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar o prefeito municipal que está presente, secretários que estão aqui também, José Luzmar Schmitz, da linha Pupi, que está aqui também presente, os vereadores mirins, que foram diplomados há pouco, estão presentes aqui também, a nossa suplente vereadora, Leonice Bassani, presidente coordenador da COAF, também está aqui presente. Quero cumprimentar todos que nos acompanham através do Estúdio A. Iniciamos a 40ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 9 de dezembro de 2019 com a presença dos 11 vereadores e com a seguinte mensagem do dia. A sorte segue a coragem desde que a coragem seja competente. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, presidente, colegas, vereadores, público aqui presente e demais público que acompanha via Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 42, 2019. Ata da 42ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 2 de dezembro de 2019. Na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de 10 vereadores. Ausência justificando do vereador Fábio. Momento, vítimas de feminicídio. Dando seguimento, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico Aleira, ata da 41ª sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2019, que foi aprovada. Na sequência, se passou a leitura do pequeno expediente, que constou ofícios do Executivo, número 104, 2019, encaminhando uma via das leis, número 105, 2019, encaminhando os seguintes projetos de lei, em regime de urgência, número 115, 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão do excesso de arrecadação e das outras providências, e número 106, 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde e das outras providências. Pedido de providências, número 91, 2019, encaminhado pelos vereadores Alexandre e Lone. Inscritos na tribuna livre, senhor Osmar Miller, representante de linha lado, o qual fez convite para a festa da comunidade. Após a discussão e votação, projeto de resolução número 5, 2019, que fica criada a Galeria Lilás, no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, e os seguintes projetos de lei. Número 107, 2019, que autoriza a execução e pagamento de despesas referentes à realização da 14ª edição do Motogóis, e estabelece outras providências. Número 108, 2019, que autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação de Cultura, Esporte e Turismo de Itapiranga, a SETE, e da outras providências. Número 109, 2019, que autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com o Centro de Tradições Gaúchas, Portão do Oeste, e da outras providências. Número 110, 2019, que autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, e da outras providências. Número 111, 2019, que abre crédito adicional suplementar no momento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. Número 112, 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. E número 113, 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. O projeto de resolução e os projetos de lei tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social, Desporto e Segurança. Depois de discutido amplamente pelos vereadores, a resolução e os projetos de lei foram aprovados por unanimidade. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 43ª sessão ordinária do dia 9 de dezembro de 2019, às 19 horas. Elaborado o presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 2 de dezembro de 2019. Afonso Neus, presidente. Érico Augusto, primeiro secretário da mesa.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata. Em discussão, ata. com a abstenção do vereador Fábio, que esteve ausente com falta justificada na sessão anterior, coloco em votação a ata. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura da ordem do dia.
Projeto de resolução número 07, de 9 de dezembro de 2019. Regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga. Proposta para emenda modificativa ao projeto de lei número 97, de 5 de novembro de 2019. Os vereadores que subscrevem apresentam emenda modificativa ao projeto de lei número 97, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Onde se lê, artigo 5º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto nos termos do inciso 1º do artigo 7º da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 10% do total do orçamento previsto no caput do artigo 1º desta lei, utilizando como fontes de recursos, 1º, o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício, 2º, anulação de saldos e dotação orçamentária deste que não comprometidas, 3º, superávit financeiro do exercício anterior, 4º, o produto de operações de créditos atualizadas em forma de que juridicamente possibilite ao Poder Executivo a realizá-las. Modificar para o artigo 5º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto nos termos do inciso 1º do artigo 7º da Lei Federal número 4.320, 17 de março de 1964, até o limite de 5% no total orçamento previsto no caput do artigo 1º desta lei, utilizando como fontes de recursos: 1º, o excesso ou provável excesso de arrecadação observada a tendência do exercício, 2º, anulação de saldos e dotações orçamentárias deste que não comprometidas, 3º, superávit financeiro do exercício anterior, 4º, o produto de operações de crédito atualizados em forma de que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Vereadores proponentes: Afonso Nils, Anne Haas, Alexandre Siqueira, Jasper Tri, Érico Augusto, Lone Heckler. Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de Itapiranga, número 12 de 2019, de 9 de dezembro de 2019. Altera a Lei Orgânica Municipal do Município de Itapiranga, Santa Catarina, e dá outras providências. Ofício número 107 de 2019, Itapiranga, em 5 de dezembro de 2019. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja de Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar os projetos de lei. Projeto de Lei número 117, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. Projeto de Lei número 118, autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com o Clube de Patinação da Nube Azul e da outras providências. Projeto de Lei número 119, autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação da Orquestra de Itapiranga e da outras providências. Projeto de Lei número 120, autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação Itaperinguense de Natação, AI, e da outras providências. Projeto de Lei número 121, define critérios para o desenvolvimento da atividade recreativa sem cunho educativo em contraturno escolar e da outras providências. Solicitamos que os projetos de lei número 117 a 121, ora encaminhados, sejam analisados e votados em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142 do Regimento Interno desta Casa. Atenciosamente, Jorge Velter, prefeito. Ofício número 118, 2019, Itapiranga, em 6 de dezembro de 2019. Assunto: encaminhamento de balancetes. Senhor Presidente, encaminhamos nesta data os balancetes da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro de 2019, para fins de análise. Atenciosamente, Jorge Velter, prefeito. Pedido de providências número 92, 2019. A vereadora que este subscreve, com base no artigo 107 do Regimento Interno, requer que, após a implementação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, sugerindo que a Secretaria de Saúde faça convênio com a Associação Itaparanguense de Natação, aumentando o convênio conforme o projeto de lei 120, de 5 de dezembro de 2019, o qual firma termo de fomento para ajudar a custear as despesas As pessoas com receita média e aos idosos com mais de 60 anos que necessitem de hidroginástica. Justificativa. A hidroginástica é uma atividade dentro da água e praticamente elimina os impactos musculares e articulares e é apropriado para pessoas com algum tipo de deficiência física e por quem está se recuperando de uma lesão. Considerando que temos o município o privilégio de ter uma piscina olímpica, Colégio Porto Novo, além de ser utilizada pelos alunos nas atividades físicas, também está sendo usada pelos munícipes. Considerando que, em muitos casos, o médico prescreve ao paciente fazer hidroginástica, que poderá ajudar em muito a recuperação de pessoas com deficiência na coordenação motora e muitas vezes não faz por não ter condições financeiras. Nesse sentido, peço que a Prefeitura Municipal faça o estudo para fazer algum convênio com a associação e assim ajudar a custear parte da mensalidade para pessoas que tiverem uma receita prescrita pelo médico. Itapiranga, Santa Catarina, 9 de dezembro de 2019. Lone Recla, vereadora proponente. Pedido de providências número 93, 2019. O vereador que esse subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que após a implementação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, execute melhorias na rua não pavimentada que liga o bairro Santa Teresa Alto ao Santa Teresa Baixo, bem como aos acessos que ligam com esta rua. Justificativa. Conforme constatado, estas ruas encontram-se em precárias condições. De acordo com informações dos próprios moradores, aos acessos que levam às residências de vários munícipes, recebem melhorias uma vez ao ano. Quando recebem e por serem ruas estreitas, estão praticamente intransitáveis. Pede-se providências com o máximo de urgência. Itapiranga, Santa Catarina, 9 de dezembro de 2019. Alexandre Siqueira, Gelson Petri, vereadores proponentes. Pedido de providências número 94, 2019. O vereador que esse subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após a implementação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal e que este encaminhe ao Conselho Municipal de Trânsito, solicitando que este estude a viabilidade da colocação de uma lombada ou faixa elevada do São Bonifácio, nas proximidades da Igreja da Assembleia de Deus. Justificativa. Com as adequações no trânsito, determinando estacionamento em apenas um dos lados da rua, percebe-se uma melhoria no fluxo de veículos, porém, por outro lado, tem aumentado a velocidade dos veículos que ali trafegam, trazendo maior risco aos pedestres e moradores. Esta é uma solicitação da Igreja Assembleia de Deus e de muitos moradores dessa rua e reclamam deste mesmo problema. Itapiranga, Santa Catarina, 9 de dezembro de 2019. Alexandre Siqueira, vereador proponente. É isso, senhor presidente.
Convido o secretário também para fazer a leitura dos inscritos na palavra livre.
Palavra livre, assunto diversos. Afonso Utsi, Daniela Vogel, Fábio Han, Alexandre Siqueira, Mandelei Antio e Afonso Neus.
Ok, agradeço, secretário, pela leitura do expediente, também dos inscritos na palavra livre. Nós temos hoje inscrito na tribuna livre dois integrantes. E aqui quero também cumprimentar o Marcelo Rodendaipagre, sua equipe que está aqui presente. Quero cumprimentar também nosso diretor-geral, Miguel, e em seu nome todos os colaboradores da Câmara de Vereadores. Temos inscrito também o José Gildomar Schmitz, que vai estar falando sobre os programas da agricultura. Como fizemos em todo começo de mês, nós temos as receitas e despesas do Legislativo referente ao mês anterior. E, num ato de transparência, para deixar claro também para todos os munícipes, nós tivemos como receita 1/12 do nosso orçamento, que corresponde a R$ 143.399,40, sendo que as despesas com esse valor foi diluído com as despesas em folha de pagamento. Esse mês anterior também o pagamento do 13º dos colaboradores da Câmara de Vereadores. Em função disso, o valor também ficou mais alto em relação aos meses anteriores, que nos meses anteriores nós tivemos uma média de R$ 93 mil reais mensais, e esse mês, então, passou para R$ 123 R$ 536,55. Tivemos com despesas com diárias, passagens e cursos R$ 18.516,87. Com energia, R$ 581,01. Água e esgoto, R$ 47,76. Com internet, R$ 198,00. Aqui já está, então, também referente a 2 meses. Temos também serviços de comunicação em geral, R$ 3.295,04. Telefone, R$ 60,58. Despesas com sistemas de informação, que é da IPM, R$ 1.843,00. Total das despesas, R$ 148.078,81. Então, nós temos uma diferença que nós tivemos que fazer o resgate durante o mês de R$ 4.679,41 em função do pagamento do 13º, então, dos colaboradores da Câmara de Vereadores. Gostaria de deixar também claro aqui que, em relação ao projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 12, de 2019, que altera a Lei Orgânica Municipal do Município de Itapiranga e da outras providências. Esse projeto de emenda é referente à redução de 11 para 9 vereadores. Nós temos como proponentes os vereadores Afonso Nils, Afonso Ursich, Alexandre Siqueira, Aloysio Kessler, Anne Haas, Daniela Vogel, Fábio Hahn, Loni Heckler e Vanderlei Antchau. E dando continuidade, então, à nossa sessão, nós vamos partir, então, para a tribuna livre. E eu convido inicialmente, pode ser o José Gildomar Schmitz, que vai estar, então, falando sobre os programas da agricultura. Esse espaço é um espaço reservado para a comunidade e ele de livre adesão para quem quiser fazer uso do mesmo também. Então, convido o José Gilmar a fazer o uso da palavra, então, neste momento.
Meu boa noite ao presidente da Câmara de Vereadores, o Afonso Nils. Em nome dele, cumprimentar os demais vereadores. E eu, como agricultor, morador da linha Pupi, sei lá, por várias vezes assim você fica se perguntando, ó, muitas vezes o poder público faz as coisas e muita gente não sabe reconhecer a parte que o poder público faz, né? Então, faz 2 anos que nós encaminhamos um investimento da nossa propriedade lá, aonde que a Secretaria da Agricultura nos ajudou bastante. O Edgar está ali, ó, quantas vezes fomos atrás. Continuemos empenhados ainda nessas partes de licença. Que nem nós já podíamos estar produzindo, trazendo receita para o município há mais tempo. Mas em cima de burocracia nós não estamos podendo, né? Mas graças a Deus agora está fluindo. E eu vim trazer aqui também um agradecimento também por vocês, vereadores, terem também aprovado essas leis que estão nos beneficiando e bastante. Talvez tenha bastante gente que não estão por dentro de todos esses benefícios que nós podemos ir em busca disso. Está aqui o Marcelo também da IPAG, também, que colabora bastante nessa parte ali, que também estamos fazendo uma cisterna de água lá, onde que a prefeitura também nos ajudou com a escavação do buraco lá. Então, são coisas que para a propriedade vai trazer um benefício imenso. E que talvez tenha muito pessoal não enxergue isso, né? Mas está lá para vir, para ser buscado. Quando encaminhamos para fazer iniciar a construção, também, antes tinha que ser pago. Essa vez não precisa pagar. querendo ou não, é ajuda também. E também na agricultura ali, parte de ajuda também lá de custos para fazer, a parte de terraplanagem, também 50% de incentivo. Querendo ou não, isso vem em benefício para nós. A parte também das estradas, né, Paulinho? Muitas vezes é muito criticado. Mas graças a Deus está lá o acesso bem feito. Tenho que agradecer a você. Tem mais umas coisinhas lá para ser feito também. Mas, como nós já conversamos, vai ser feito. Então, tudo isso eu acho o seguinte. Temos que olhar e com bons olhos em cima disso. Que tudo isso vem em benefício ao município. Que muitas vezes você deixar o agricultor desamparado lá, os lojistas dentro do município vão estar mal também, porque se eu puder estar bem em dinheiro no meu bolso, eu vou no município e vou comprar. Agora, se eu tiver mal, todo mundo vai mal. Então, é uma coisa que eu agradeço muito pelo esforço que está sendo feito em benefício aos agricultores, porque não é só eu que estou sendo beneficiado. Mas eu me senti no compromisso de vir aqui, ó, pessoalmente agradecer. Eu, minha família que está aqui do lado. Então, é um muito obrigado que eu peço a todos vocês.
Agradeço José Gildosmar Schmitz, que fez o uso da palavra, falando sobre, então, os incentivos que está recebendo na sua propriedade. Também, aqui por parte do Legislativo, nós aprovamos, se não me engano, 2 ou 3 projetos que foi implementado junto na Secretaria da Agricultura e que está aí aberto para toda a população, todos os agricultores poderem fazer uso dos mesmos também. Acho que é importante a valorização do setor produtivo, é o que gera renda, é que gera o emprego e faz a roda da economia girar. Eu gostaria de convidar agora nesse momento também, então, o Marcelo Ronda, que vai estar falando, então, sobre a situação em programas da IPAGRE, e eu convido os colegas vereadores para nós usarmos, então, o plenário que ele vai estar usando, o Data Show, para fazer sua explanação.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Afonso Nils, e em nome dele, se me permite, os demais vereadores, agradeço a oportunidade da Câmara de Vereadores abrir esse espaço e permitir que a sociedade, nós como parte da sociedade, como empresa pública, venha estar aqui hoje conversando um pouco com vocês, cumprimentar o prefeito Jorge, a Izzy, o Edgar, toda a equipe da prefeitura, e parabenizar o Gildo, né? É difícil reconhecer alguma coisa positiva, né? Parabéns para você, Paulinho, Daniel. Nessa noite de hoje, viemos falar, então, sobre os programas da IPAGRE, os seus alcances, as suas parcerias e esse catabolismo positivo que vem agregar o meio agropecuário de Itapiranga e fazer ele diferente, de repente, do meio rural de todos os demais municípios da nossa região. Forte, pujante, e nos sentimos orgulhosos em fazer parte disso. Investir a camisa de Itapiranga. A equipe da IPAGRE Itapiranga hoje é itapiranguense, composta pela Lésia, pelo Juliano e por mim. Então, além de sermos funcionários do Estado, temos muito orgulho também de sermos de Itapiranga. Então, como hoje é uma reunião de prestação de contas, nós ia pedir para vocês assinar a lista de presença também, que esse é um compromisso nosso como empresa pública. E eu de antemão agradeço a todos, ao prefeito e aos vereadores. Além de sermos uma empresa pública, a prefeitura ainda tem um convênio, R$50 mil por ano, mais ou menos, que ajuda a manter nossas atividades de assistência técnica, de difusão, ajuda no combustível, ajuda na manutenção dos veículos, né? E isso nos permite trabalhar, prefeito. Isso é fundamental para que nosso trabalho seja feito. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é o programa de calcário. E esse programa deu um pouco de dor de cabeça para o prefeito, para o Paulinho, para o Ervald, para o Edgar, esses últimos anos, que ele tem evoluído demais. Os produtores têm aumentado a demanda exponencialmente desse programa. Saímos em 2010 de 580 toneladas para chegar em 2019 a 3.250 toneladas. Isso poderia ser um problema se ele não fosse a solução, né? Então é um investimento grande. Só o subsídio do Estado é mais de R$340 mil, mais cento e poucos mil reais da Prefeitura, que é a despesa de entregar esse calcário na propriedade. Só que esse é um dos catalisadores do desenvolvimento. O produtor que corrige a terra, aumenta a produtividade, aumenta a densidade produtiva lá da sua produção. Isso gera uma cadeia de riqueza. Então o produtor precisa corrigir seu solo e em função disso nós já temos mais ou menos 1.500 toneladas de calcário que nós não conseguimos atender no ano de 2019, que já estão represados para o ano de 2020. Em função disso, já solicitamos 4 mil toneladas de calcário para o próximo ano. Né, Paulinho? Vai ser 10, né? 4 mil toneladas divide por 12 toneladas, daí o Paulinho já sabe mais ou menos de média quantas caçambadas isso vai dar, né? Isso vai ser bastante. Mas isso é uma roda positiva. O produtor que investe vai para frente. Um dos motivos de nós precisar de tanto calcário é esse aqui, erosão. Nós temos muita erosão. Sucessivos cultivos de silagem, milho sobre milho. Uma das soluções é fazer curva de nível, não deixar a água levar a nossa terra embora. O programa de semente de milho, então, ele vem se mantendo estável ao longo dos anos. Tivemos um pouco menos de procura esse ano do que o ano de 2016, por exemplo, que foi o ano de maior demanda, mas mesmo assim, o programa de semente de milho atende mais da metade de todo o milho plantado em Santa Catarina, com 3.500 sacas, com subsídio de 328 mil, esse é subsídio direto para o produtor. O Estado investe bastante nos programas de calcário e de semente de milho. Atendemos 798 produtores nesse programa. Temos diversos programas da Secretaria da Agricultura. O kit forrageira, que é para os produtores de leite, principalmente, investir em sistema de produção, melhorar seu sistema de produção. O kit informática, que consideramos fundamental para acesso à informatização para jovens do meio rural. O programa Kit Apicultura, que é para instrumentar apicultores que ainda não têm suficiente aparato para produzir mel com qualidade e quantidade. Temos esse ano a grata satisfação de termos alguns projetos do FDR de novo, e para ano que vem a gente espera ter muito mais. Então temos dois projetos de turismo rural, com R$60 mil investidos. Um complemento para um silo secador de cereais de R$10 mil. Tivemos uma notícia fantástica e conseguimos realizar isso hoje de manhã, que foi a assinatura do contrato do projeto de estruturação da COAF no valor de R$300 mil. E aquisição de reprodutores de corte também, que é uma inovação, que nós vamos trabalhar mais isso aí, no valor de R$45 mil. Para ano que vem, nós esperamos fomentar mais alguns projetos desse e trazer mais recursos para o município de Itapiranga. Esses recursos, eles têm prazo para pagar, alguns recursos, inclusive, têm subsídio e não têm juro. Tá? Então, ele é um recurso amplamente favorável para o produtor estar pegando e estar investindo no seu negócio, seu sistema de produção. Kit informática, fundamental. Tem alguns jovens que nunca teriam acesso à informática, né? E pode-se pensar que isso é um bem de consumo, mas é necessário, né? Senão a galera não fica no interior, né? A juventude sem informatização esquece, né? Então, investimentos no turismo rural, temos dois projetos em andamento. Ano que vem queremos fazer mais projetos para as famílias que estão investindo nisso. Parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, da ISE. Projeto capitaneado pela Alésia na IPAGRE, lá pela Karine na Secretaria. Então, nós queremos fomentar mais, que é uma atividade que nós consideramos promissora para o município de Itapiranga. E para ter desenvolvimento, precisa ter investimento. Sem investimento, não tem desenvolvimento. Tá? Então, hoje pela manhã, assinamos o contrato. Muito felizes estamos. Né? Foi uma empreitada dura. Está aí o Daniel. Trabalhou demais para sair esse projeto, para se concretizar esse recurso. Está aí o presidente Celso, o Joel e o Roldemar Aekaufer, que fazem parte do Conselho de Administração. Os reprodutores de corte, então, queremos trazer uma genética diferenciada, imprimir um novo potencial produtivo para uma atividade que não é tão expressiva ainda, mas que vem crescendo. precisa de recursos, nós precisamos mais tecnologia nesse segmento. Na pecuária de leite nós estamos para frente, na pecuária de corte nós somos amadores ainda, nós precisamos investir e melhorar o nosso rebanho produtivo. O primeiro passo nosso é melhorar, o que vai mais rápido é melhorar a genética dos touros, mas nós também precisamos, e estamos conversando com os produtores, para melhorar a genética das vacas de cria. Trabalhamos com o programa Menos Juros também, elaboramos 24 projetos esse ano, diversos investimentos com aplicação de R$2.600.000. Foram em bovinocultura de leite, suinocultura, energia fotovoltaica bastante. Fizemos um projeto de agroindústria e silos secadores. Na pecuária de leite, os produtores estão se tecnificando, estão se qualificando. Nós temos uma proposta nova de estábulo, que é aquele estábulo lá à direita. Opa, está funcionando a luzinha aqui. Ó, aqui, ó. Esse aqui. O produtor utiliza melhor o seu espaço e não precisa limpar, é um estábulo gradeado, né? Então, se o produtor vai fazer um estábulo novo, hoje nós temos uma nova proposta de fazer o estábulo. Mas investimentos importantes para automatizar os processos, melhorar a produtividade, melhorar o rendimento da mão de obra e melhorar a produção da propriedade. E muito investimento em equipamento, em automatização, muito desensilador, para diminuir a penosidade e acelerar o trabalho dentro das propriedades. Fizemos alguns projetos de chiqueiros com recursos menos juros, achamos isso extremamente importante, essa sinergia que tem com a Secretaria de Agricultura, que está com o programa de subsídio na terraplanagem, isso é muito importante, como já foi citado antes. Queremos fazer mais. Nem todo agricultor tem aptidão para trabalhar com gado de leite, gado de corte. Tem gente que se adapta muito bem à integração e é uma oportunidade para essas famílias. Tem muito produtor que está com chiqueiro lá de 300, 400 suínos, aí no chiqueiro antigo, e ele está naquela, eu vou fechar o meu chiqueiro ou vou fazer um outro? A nossa proposta é faz mais um, não para. Senão aquela estrutura que tu tem não vale mais nada, ela não serve mais absolutamente para nada, né? Então se o produtor tem condições de crescer, de evoluir, né? Isso para nós é uma oportunidade também, o sistema de integração. Esse, por exemplo, esse chiqueiro aqui do Cober ali de Santa Fé Alta, um chiqueiro de 600 suínos, ele fez uma ótima construção com R$240.000, né? Uma obra extremamente barata, né? Otimizando o custo e tudo mais, né? Esse chiqueiro aqui se paga facilmente e ainda sobra dinheiro para o produtor, né? Viabilizamos então o recurso, o subsídio. Aqui o Douglas, lá do setor de engenharia, nos ajudou a fazer a planta para essa agroindústria de melado. Então, esse é um produtor que começou bem, começou com técnica, com capacitação. A Lésia deu apoio. E essa agroindústria de melado, lá da linha Coqueiro, já está com alvará sanitário. Então, já está dentro das normas da vigilância, já está apta a entrar em produção. Temos, então, diversos silos secadores em construção também. Essa é uma modalidade de construção em que o produtor passa a guardar o cereal na sua própria casa. Ele não tem toda a despesa de levar para o silo e trazer de volta, né? Então, já temos vários silos desse em construção. Aqui o Fulman da linha São Lodiero, né? Tem para 4 mil sacos. O Petri da linha Coqueiro está fazendo para 1.700 sacos. A Luiz e o Lengert tem para 11 mil sacos, então tem vários silos já em construção agora, né? O produtor otimiza seu custo, né? Ele guarda o milho em casa e faz a ração em casa, né? Então ele consegue fazer uma ração hoje, em vez de pagar R$1,20 na agropecuária, ele faz a ração em casa por 85 centavos, né? Então esse silo é uma coisa que ele se paga facilmente. Ele entra no programa Menos Juros também. Muita energia fotovoltaica. É uma tendência sem volta, né? Temos muitos projetos, né? O produtor gerar a sua energia, e o custo da energia só vai subir, pode ter certeza. Então, os produtores que fizeram, que construíram o sistema de energia fotovoltaica, muitos produtores já estão pagam só mais a taxa mínima, né? Pagavam R$1.000, R$1.500. O tempo de retorno do investimento está dando 6 anos, mais ou menos, 5 anos e meio, 6 anos. E o tempo do financiamento é 8 anos, né? Então o produtor consegue amortizar, com a economia que ele consegue amortizar o financiamento antes de terminar o período do financiamento. Nas atividades agropecuárias é difícil amortizar um financiamento antes do prazo financiado, é muito difícil. A energia fotovoltaica é um caso desses aí, né? O produtor consegue amortizar o financiamento antes dele terminar de pagar. Dentro do programa Pecuária de Leite, nós temos um suporte para as nossas unidades de referência tecnológica. Nós temos 4 unidades aqui no município, que são produtores que nós apoiamos, eles, para eles terem uma tecnologia adequada, para que a gente possa aplicar uma técnica de aumento de produção, aumento de produtividade, aumento da densidade produtiva, e que o produtor, esse produtor que recebe uma assistência mais individualizada, mais específica, ele abre a propriedade dele para nós fazer as nossas reuniões, nossos dias de campo, nossas capacitações para os demais produtores. Isso é fundamental para que os outros produtores possam ver uma tecnologia que está funcionando e prontamente aplicar na sua propriedade, porque o método de cópia, ele é o mais fácil que existe, né? Então, as tecnologias novas, diferentes, nós primeiro trabalhamos nas unidades de referência para depois difundir para os demais produtores. Agora, o que é mais recente, então, nós estamos fazendo silagem de capim, né? Porque o produtor não obrigatoriamente precisa guardar silagem de milho, principalmente quem não tem terra plana, né? Parar de perder terra para erosão, parar de perder terra para chuva e começar a segurar a terra na sua propriedade. Não precisa botar tanto calcário, tanto adubo, né? E as capacitações que acontecem nessas propriedades, né? Nos produtores que são as nossas unidades de referência, são nossos parceiros, e nós utilizamos essas propriedades então para fazer as capacitações, e nós queremos agradecer muito aos produtores que se propõem a fazer esse trabalho, serem unidade de referência tecnológica e abrirem as suas portas para colaborar com o desenvolvimento da região, colaborar com o desenvolvimento do município, né? E serem catalisadores da produtividade. Esses aqui, então, já são produtores que participaram das capacitações, que estão implantando um sistema de produção diferente, né? Então, para nossa alegria, os produtores que participam desses grupos, eles aumentam muito a produção, né? Tem produtor que tem pequena área de terra, mas que a partir do momento que ele adota uma tecnologia melhor, uma tecnologia mais adequada, ele consegue exponencializar a produção dele, né? Produtores que têm 4, 5 hectares de área útil, conseguem produzir 10, 12 mil litros de leite, né? Para nós é uma alegria. Isso significa que aquela família vai permanecer no campo, vai permanecer gerando renda naquele lugar. Se aquele produtor que tem 5, 6 hectares vender aquela propriedade para um cara que vai plantar soja ou milho, em vez de produzir 8, 10 mil litros de leite, a receita do município decresce drasticamente. A geração de receita por unidade de área cai violentamente. Então, ajudar esses produtores a produzir mais, a se tecnificar, é um dos passos para nós continuar com o meio rural forte, pujante, né? E cheio de pessoas. Coisa mais triste do mundo é o meio rural sem pessoas. Como acontece, principalmente nas regiões de lavoura, né? Ah, tu anda 5 quilômetros e tem um morador, né? Isso é uma tristeza. Isso é uma tristeza. E para nós ter um meio rural com muita gente, nós temos o compromisso de trabalhar com esses produtores, não esquecer o produtor pequeno. Ele também faz parte do processo. Aliás, todos somos pequenos, né? Todos somos pequenos, os produtores de Itapiranga. Então, ajudar eles, né, a perpetuar a sua atividade no meio rural. Nós temos, em parceria com a COAF, em andamento, o programa Mais Gestão, um programa importante que nos permite viabilizar alguns recursos de capacitação. Fizemos uma excursão com o recurso Mais Gestão para o litoral, para conhecer outras cooperativas que estão tendo sucesso no seu trabalho. Fomos aí para a região de São Lugero, Içara, Nova Veneza, conhecer outros projetos de cooperativa, né, Daniel? Vimos então outros projetos, outras cooperativas que estão trabalhando, que estão indo bem. E a melhor capacitação que existe é conhecer projetos bem-sucedidos, né? Essa é uma capacitação muito importante, né? Faz parte do processo de desenvolvimento. Ver uma coisa que está dando certo é muito importante. E esse ano a COAF realizou o seu encontro jubilar, né? De 10 anos de fundação, lá na linha Soledade, foi um grande evento. Esse ano fizemos um curso de inseminação artificial, E esse é um trabalho que nós queremos intensificar para o ano que vem, capacitar mais produtores a fazer a própria inseminação artificial. O produtor rural que insemina suas próprias vacas tem índices reprodutivos melhores, índices produtivos melhores, só que precisa de um pouquinho de dinheiro. Para quê? Para comprar o botijão, para comprar o kit de inseminação. Nós tínhamos dinheiro esse ano, não conseguimos aplicar esse recurso por questões técnicas, mas ano que vem nós queremos aplicar em peso esse recurso, né, que nós vamos ter ele de novo, para o produtor se aparamentar cada vez mais e estar à frente do processo. Para isso ele precisa de capacitação. Os produtores tiveram a oportunidade de treinar nas vacas, lá como inseminar, e depois que perde o medo, tudo dá certo, né? Para completar, foi feito um curso de melhoramento genético aqui. Esses cursos aqui são sempre em parceria com a Secretaria da Agricultura, né? Coisas maiores ninguém faz sozinho, tá? Desenvolvimento ninguém faz sozinho, é muito difícil, né? Construir inovações, construir projetos sozinho é tempo perdido, né? Nós precisamos de todos os parceiros possíveis. Aqui o Senar colaborou, esse Galdério aqui é de grande conhecimento e veio falar, além da parte de inseminação, o que nós precisamos olhar dentro do nosso programa de melhoramento genético na hora da aquisição do sêmen, que o produtor acerte na aquisição do sêmen para ter melhorias contínuas no seu rebanho. Aqui está a mãe, aqui está a filha, né? Falar um pouquinho sobre o turismo rural. Falar que em 2017 nós estávamos aprendendo, né? Fomos para Santa Rosa de Lima, para Urubici, para São Martinho. Saiu aqui. Eu perdi umas fotos aqui da minha apresentação. 2019 você teve a oportunidade de fazer uma nova viagem, né? Uma viagem de estudo, uma viagem de aprendizado. E o projeto Turismo Rural, que ele é uma construção coletiva, e nós temos fé que esse é um projeto que vai pegar força, e nós vamos estar junto, apoiando, para o produtor ter condições de investir nisso. Nós precisamos trazer recurso, e eu vou falar de novo para vocês, sem investimento não acontece nada, nós precisamos trazer recurso que o produtor tenha condição de desembolsar. Em 2017, nós tivemos a oportunidade com a excursão para lá, onde foi aí todas as lideranças que estão envolvidas com o projeto de turismo rural participar dessa excursão. E eu acho que foi um divisor de águas para as pessoas verem que esse projeto é possível para nós. E esse ano se pôde fazer mais uma viagem para o Rio Grande do Sul. E os resultados estão aparecendo aqui no município com investimento já, transformando o projeto de turismo, que até pouco tempo era uma realidade só em São João do Oeste, né? Ser uma realidade aqui no município de Itapiranga também, como atividade econômica integradora, geradora de renda, geradora de oportunidades no meio rural. E quando um projeto de turismo se desenvolve, a geração de renda líquida dele é muito grande. O turismo traz dinheiro novo, traz dinheiro limpo, traz dinheiro de fora, tá? Então esse é um projeto que nós apostamos muito. A LESI tem um trabalho diferenciado na parte de plantas bioativas aqui em parceria com a Secretaria da Saúde. Ela faz N atividades por ano, de capacitação sobre uso correto, uso adequado de plantas medicinais para ter uma saúde integrativa, né? Usar menos medicamentos, usar mais a natureza. Então a LESI tem um grande trabalho nesse segmento, ela se especializou nisso, conhece muito e ela trabalha muito na difusão desses conhecimentos lá junto ao Horto Medicinal, que o pessoal do Horto lá, o Bernardo e a equipe, mantém muito bem. Então é um trabalho muito interessante e importante que a LESI desenvolve. Uma outra atividade importante é a Semana da Saúde, que ela é intensa, ela tem diversas atividades, envolve a semana inteira de trabalhos no Horto, trabalhos aqui. Esse ano foi feita uma grande palestra, encheu a Câmara de Vereadores, que encheu essa casa, e é um trabalho muito importante de alerta, né? Cada ano é abordado um tema diferente, né? E as pessoas permanentemente capacitadas aprendem a se cuidar melhor. Ó, aqui, ó, tá tudo misturado aqui, ó. Eu queria mostrar essa foto para vocês antes, desculpe, tá? De 2017 do turismo rural, onde nós fizemos essa verdadeira aventura, né? Nós andamos algum quilômetro, né? Andamos algum quilômetro para conhecer projetos que estão dando certo no setor de turismo, né? Visitamos lugares, as pessoas transformam o lugar onde elas vivem. Esse é o importante. Ah, cada um tem um lugar potencialmente bonito na sua propriedade, né? O diferencial é investir nesse lugar, transformar ele agradável para quem quer visitar. E em 2019 teve uma nova fase de aprendendo, né? Numa viagem para o Rio Grande do Sul, que é, nessa eu não participei, mas segundo os participantes foi muito interessante também. É a nossa participação na IFRAIT 2019, né? O nosso compromisso, junto com a Secretaria da Agricultura, é levar tecnologia, levar propostas para os produtores de melhoria no manejo, de novas tecnologias, novas práticas, né? E a feira é sempre uma oportunidade de nós estar divulgando isso, para fazer isso chegar mais perto dos produtores. Esse ano nós tivemos uma intenção muito forte de difundir a silagem de pasto, para o produtor utilizar então a sobra de forragem do verão, para reduzir o uso de silagem de milho, e principalmente o creep feeding, que é uma prática de alimentação diferida do bezerro, né? Só o bezerro come, para o produtor que trabalha com gado de corte poder vender bezerro mais pesado. Isso é uma tecnologia que nós estamos trabalhando, né? Então, no turismo rural nós já temos avanços. Já temos propriedades que estão trabalhando muito bem. Aqui a Dani conhece essa placa, né? Já é marcante, né? Não tem como passar por lá e não ver isso, né? Então, quem passa todo dia, de repente, não percebe, né? Mas é um diferencial. Então, estamos criando novos espaços, ou espaços possíveis, né? Para gerar desenvolvimento. A Lésia fez N cursos de capacitação no ano de 2019 também. Curso de panificação, confeitaria, sais temperados, N outras atividades de capacitação das famílias, né, não só de mulheres, melhorando a qualidade de vida das famílias, sem dúvida nenhuma, né, levando conhecimento, levando informação. E essa informação é boa, a pessoa aprende e aplica na hora, né, aprende e aplica na hora, né. Então é um conhecimento prontamente aplicável para a melhoria da qualidade dentro de casa, principalmente das nossas famílias rurais. Então, além disso, nós temos outras atividades que nós trabalhamos. Temos os projetos do Crédito Fundiário, Banco da Terra. Participamos em diversos conselhos, damos um apoio institucional também. Não coloquei aqui, mas nós também atendemos os produtores de fruta e hortaliça do município, né? São produtores que não têm outra assistência, né? Dificilmente alguém vai trabalhar com isso, porque são poucos, né? Então, aí nós temos também o compromisso de dar um suporte para esses produtores. E temos até agora, então vamos fechar esse ano praticamente com 3 mil atendimentos. E somos em 3 pessoas. E eu queria dizer que falta muito para nós um agente administrativo, né? Então somos 3 técnicos. E cada técnico carece a desenvolver a sua parte administrativa. Se quer tirar um xerox, quer fazer um scanner, nós temos que fazer isso. E isso é um pouco pesado. Nós podíamos fazer mais, né? Queremos fazer mais, né? Vai que uma hora dessa engrena, né? Queremos fazer mais, realmente. Agradecemos a parceria, agradecemos o apoio da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, da COAF, de todas as secretarias do município e principalmente dos agricultores, que são nossos parceiros. Queremos fazer mais, busquem a EPAGRE, estamos ávidos por trabalhar com todos, né, e gerar desenvolvimento por esse município que tão bem queremos, né, que queremos que permaneça se desenvolvendo e que o agricultor tenha a oportunidade de ter o seu espaço no interior e de continuar tendo a sua fonte de renda na propriedade rural. Obrigado, e estamos à disposição se alguém quiser fazer um comentário, alguma pergunta. Tá? Obrigado.
Que agradeço, Marcelo, pela apresentação. Foi até uma palestra, Marcelo, parabéns aí pelo que tem fazendo, e toda a equipe está fazendo na EPAGRE. Já tivemos vários contatos e conversas lá, inclusive. Sabemos a necessidade de um administrativo junto para melhorar ainda mais o trabalho de vocês. Mas, de uma forma geral, vocês estão fazendo o que é possível de ser feito e com os recursos que vocês têm. Então, me chama a atenção, realmente, todos os programas desenvolvidos e o apoio que está dando para o setor produtivo, que é muito importante para o município de Itapiranga, sem dúvida nenhuma. Gostaria de abrir o espaço, mas já pelo adiantado da hora, possivelmente vamos estar tocando também direto aí, mas tenho certeza que qualquer dúvida que possa surgir, que possa ser tirada também justamente junto com vocês, Estamos sempre à disposição então, para isso também. Então, mais uma vez, muito agradecido por ter usado o espaço e deixar claro também aquilo que se passa para o bem do coletivo dentro do município de Itapiranga. Bem, dando sequência à nossa sessão, vamos à discussão e votação dos projetos. Começamos com o projeto do orçamento, projeto de lei número 76. Projeto de lei número 76, com parecer favorável das comissões, também do nosso departamento jurídico avaliando o projeto. O projeto de lei número 76, de 10 de outubro de 2019, dispõe sobre as diretrizes para a deliberação e execução da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Eu convido a líder do governo a se manifestar acerca deste projeto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Prefeito municipal Jorge Welter, a equipe da IPAGRE, aos demais assistentes hoje aqui na casa e a todos que nos assistem através do canal Estúdio A. O projeto de lei número 76, ele está na casa já há vários dias, né, desde 10 de outubro. Então, é o projeto que trata da nossa LOA, a Lei Orçamentária Anual, a LDO, perdão, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vamos votar os outros também hoje, mas vamos ter esses três projetos em votação e já vou me adiantar aqui para falar sobre os três. Então, acho que é pertinente, né, sendo que os três tratam, assim, digamos, que do mesmo assunto, né? Tanto a LDO, a LOA e PPA, que estão aí na mesa hoje para a gente votar, são projetos que falam tanto da lei orçamentária, são o que o município já estabeleceu, fez todo um estudo em cima do que aconteceu nesses últimos anos, vem acompanhando, e projetou aí para 2020 quais serão as necessidades financeiras e orçamentárias que vão ser necessárias para desenvolver as atividades em todas as secretarias. Então, já foi discutido, foi feito reuniões, foi feito audiências públicas aqui nesta casa para se discutir esses projetos, e acho que são projetos que nós temos que realmente aprovar aqui, fazer nosso papel de estarmos aprovando, dando a condição do município trabalhar em 2020 com esse orçamento. Então, a LDO, que são as diretrizes orçamentárias que diz quais são as diretrizes que o município vai seguir, o orçamento, a LOA vai ser qual é o orçamento que o município vai se basear, e o PPA, foi feita algumas alterações de novas coisas que vão ser, adequações, isso, de novas coisas que vão ser inclusas no PPA que já estava estabelecido. Então, peço aqui a aprovação dos colegas vereadores aos três projetos, que são realmente importantes, né, que é um papel nosso também de depois fiscalizar os mesmos quanto à execução, se realmente o município vai fazer, e a gente sabe do bom desempenho que o município vem tendo e várias atividades vêm sendo feitas, e 2020 aí a gente vê muita coisa tem aí para acontecer e a gente espera realmente que muita coisa seja feita. Então, declaro que meu voto favorável e peço ao voto dos vereadores também.
Agradeço, vereadora, dito do governo pela explanação ao projeto. Em discussão, projeto de lei número 76. Algum vereador queira se manifestar? Está explicado, ok. Em votação, projeto de lei número 76. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei 76. Projeto de lei número 77, também com parecer favorável das comissões, também do nosso departamento jurídico. O projeto de lei número 77, 10 de outubro de 2019, altera o plano plurianual 2018-2021 para os exercícios financeiros de 2020 a 21 do município de Itapiranga, Estado de Santa Catarina e da outras providências. Então, como já colocado e já explanado também pela lei do governo, vamos colocar direto em votação este projeto. Ou algum vereador queira se manifestar acerca? Em votação, projeto de lei número 77. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 77. Dando sequência, Nós temos o projeto de lei número 97. Projeto de lei número 97, também com o parecer favorável das comissões, também do nosso departamento jurídico. O projeto de lei número 97, de 5 de novembro de 2019, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2020 e dá outras providências. Este projeto ele tem uma emenda modificativa, proposta de emenda modificativa ao projeto de lei número 97, de 5 de novembro de 2019. Então, ele altera a questão do limite em relação a ser usado pelo Executivo por decreto, então, de 10 para 5% esta emenda. Eu coloco em discussão, primeiramente, a emenda, ou em votação a emenda. Algum vereador queira se manifestar esta emenda, está disponível. Vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimentar, senhor presidente, novos colegas, cumprimentar aqui o prefeito, secretários, Daniel Brandão, diretor administrativo aí da COAF, cumprimentar aqui o Marcelo, o Juliano e a Alessi por parte aí da IPAG, agradecer pela apresentação. Importante vir até essa casa, é um ato de transparência aí, dizer aonde está sendo investido, né, o recurso público, de maneira está sendo feito. Senhor presidente, sendo breve, a proposta de emenda modificativa que muda então de 10 para 5%, o poder do Executivo Municipal poder fazer as movimentações financeiras por decreto, ele tem como objetivo dar uma autonomia maior de fiscalização para os próprios vereadores, levando em conta também que o orçamento para o ano que vem, que é de 66 milhões e 500 mil, ele foi ajustado de acordo com a necessidade e a previsão real de arrecadação do município, e esses 5% representam mais de 3 milhões e 300 mil reais em que o prefeito pode fazer diretamente por decreto. Então, nós entendemos que é um percentual razoável e que permite, né, dar a liberdade de fazer aquelas movimentações que são de urgência, não sendo assim, então, que esses projetos passem aqui por essa Casa Legislativa. Portanto, lembrar que tem alguns municípios em que esse percentual é maior, alguns 20 ou até mais, em outros municípios o percentual é 0%. No caso do Governo do Estado, Assembleia Legislativa, os deputados propor isso aí sendo 0%. Então, aqui nós estamos dando, então, 5%, que entendemos ser um percentual ideal para que a gente possa também desempenhar bem a nossa função e, ao mesmo tempo, dar liberdade para que o Executivo, nos momentos em que precise, de maneira urgente, fazer essas adequações financeiras por decreto. Peço a aprovação e a colaboração de todos os colegas para aprovarmos a emenda e, na sequência, então, o projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Em votação, senhor a emenda, presidente. Vereador senhor, Afonso Souto.
Senhor palavra. Presidente, esse manifesto nós já tivemos no ano passado, dos vereadores da oposição, trazendo a redução de fonte de recurso, na verdade, sobre o orçamento, que dá liberdade, mais autonomia para o prefeito. E eu dizia no ano passado que nós não precisávamos fazer isto. Acumula papel, despesa, não é pelo trabalho. Nós estamos aqui para deferir os projetos que vêm, aprovando, discutindo ou rejeitando. Mas eu me manifesto contrário a essa emenda. Nós poderíamos sim deixar 10%, como sempre tinha nos outros governos, somente começou desde o ano passado, a redução de 5%, e como eu votei contrário à emenda do ano passado, vou votar novamente este ano. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Souto. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Fábio Rano.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os nobres colegas e aqui em nome do prefeito dispenso as formalidades com os demais, mas se sintam cumprimentados. Referente à emenda, eu vejo com tranquilidade ao momento que nós permitimos que o Executivo faça o seu trabalho. Quando a Câmara aqui desempenhar o seu papel e fazer o que ela se propõe, também temos a condição de ter a reciprocidade por parte do Executivo. Entendemos que, após 3 anos de administração, prefeito Jorge, foi possível organizar a equipe e fazer um planejamento de orçamento. E talvez, vereador Afonso, entendo a sua posição, como também dos nobres colegas aqui, em fazer esse percentual. Vejam bem que este último ano foram 5% e as coisas andaram do mesmo jeito, quando se tem comprometimento. Portanto, aqui, nobres vereadores, não vejo objeção em ter 5%, 10%, 15% ou ter 0%. Quando nós estamos falando com dinheiro público, que é do povo, de quem produz, existe a responsabilidade. E essa responsabilidade precisa prevalecer tanto no executivo como no legislativo. E entendo aqui que essa redução não prejudica o prefeito, prejudica a equipe administrativa, principalmente de contabilidade, de secretaria, quando em alguns momentos precisava, de última hora, alguma alocação financeira e precisa depender aqui da Câmara. Mas, bem tranquilo, bola para frente, voto favorável sem emenda.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio Rano, mais algum vereador queira se manifestar? Então, já coloco em votação a emenda. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Ok, aprovada a emenda ao projeto. Vamos à votação do projeto. Nós tivemos 6 votos e 4 votos contrários. Então, projeto de lei número 97, de 15 de novembro de 2019. Vamos, então, à votação da emenda do projeto de lei 97, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2020 e da outras providências. Também já vamos direto, então, à votação a este projeto, ou discussão desse projeto. Convido, então, a vereadora Lone Regler a se manifestar acerca do mesmo.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, prefeito, secretária ISDE, pessoal da IPAGRE. Parabéns, Marcelo, pela explanação. Continuam trabalhando para o município, sempre olhando os pequenos agricultores que muito precisam de todos nós. E também cumprimentar aqui os vereadores mirins, que já estão aqui participando da sessão. E ao agricultor, parabéns por vir aqui explanar também, falar sobre um projeto importante na sua propriedade. Cumprimentar também a suplente a vereadora e aos demais que aqui nos assistem. Quanto a esse projeto, eu fico muito feliz em poder aprovar um projeto de tamanho valor, um orçamento de R$66.500.000. Isso nos demos muito graças aos nossos agricultores, em primeiro lugar, que nos últimos anos investiram muito na agricultura, nas suas propriedades, com o apoio da Secretaria da Agricultura, da IPAGRE, da própria COAFIL, em todos nesse sentido que ajudaram para que o município crescesse cada vez mais. Isso também parabenizar a administração municipal atual e também dos outros administrações que antecederem, fizeram programas para melhorar a questão da genética em todos os sistemas e fizeram com que o agricultor pudesse produzir mais para o município. Mas assim, também graças à nossa JBS, à nossa FAI Faculdades, às cooperativas que estão, e o comércio em geral, que está apostando cada vez mais no município. Mas também eu preciso aqui fazer uma observação importante quanto a números que me preocupam um pouco. Dos R$66.500.000 orçados para 2020, R$34.039.000 vai para são despesas de pessoal e encargos sociais. É um valor bastante alto. E muitas vezes nós, vereadores, somos questionados aqui em número de vereadores, em questão de número de vereadores, os gastos da Câmara. Mas com o pessoal é bastante alto na prefeitura, e isso não vem da atual administração, isso já vem de vários anos. E eu quero aqui falar não só do governo municipal, isso também no governo do estado, federal, nós temos que fazer uma reforma administrativa urgente, senão nós vamos acabar ficando sem orçamento para investir nas prioridades que é a saúde, educação, assistências sociais. Então, assim, não estou criticando a administração por ter um valor alto na folha de pagamento, mas, assim, nós temos que ver, achar formas para diminuir esses valores e poder investir um pouco mais para quem precisa, os nossos agricultores, para continuar na nossa agricultura, eles precisam cada vez mais de apoio e incentivo. Então, assim, nesse sentido, eu queria só me manifestar, claro, a favor do projeto. Eu vejo assim, que de 2017 até agora, deu 38% de aumento no orçamento do município de Itapiranga. Que bom! E vamos continuar aumentando cada vez mais. Isso é bem para todos nós, para os nossos munícipes. Obrigada, senhor presidente.
Agradeço a manifestação da vereadora Loni Heckler. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, sendo breve aqui, mas apenas um apontamento técnico em relação ao percentual da Câmara de Vereadores, que bastante se comenta, bastante se cobra, e por vezes com razão, né, dos despesas, dos custos que tem com a Câmara de Vereadores. Mas deixar bem claro que, por força de lei, nós teríamos aqui direito a 7% do orçamento geral do município. Começamos aí essa legislatura com cerca de 3%. Hoje nós estamos com 2,74%, ou seja, a cada ano o percentual para a Câmara de Vereadores vem reduzindo, o que representa em valores R$1.824.000 que está previsto para todas as atividades do Legislativo. E dizer que cerca de 70% a 80% desse valor que vem para o Legislativo é de custo fixo, que não tem muito o que nós fazer. Então, muitas vezes se faz uma mídia muito grande em cima dos vereadores, onde nós temos menos de 3% do orçamento. E 70% a 80% desses valores são custos fixos que não tem o que nós mexer. Mas mesmo assim, entendemos a cobrança, entendemos as reivindicações e aonde nós pudermos economizar, nós temos que estar fazendo isso. E que o mesmo aconteça também no Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente, favorável ao projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira, só corrigindo que no primeiro ano nós tivemos um orçamento na Câmara de 4,2, mas não foi utilizado todo o valor, não. Com a palavra o vereador Aloysio Kessler.
Senhor presidente e mais colegas, saudar o prefeito, em nome do prefeito, saudar a todos os assistentes. Eu sou a favor, sim, do projeto, que foi bem elaborado com a equipe do prefeito, né? Acho que não tem dúvida, acho que eu convido a todos a votar a favor do projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Luizio Kestler. Com a palavra o vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente, colegas, cumprimento prefeito, secretários, pessoal da Ipagre, a família lá de Pupi, o meu vizinho, a suplente, COAF, afinal todos. E que nos acompanham nessa noite nas redes sociais, nas suas propriedades, residência. Fruto da arrecadação desse orçamento, desse valor, é do nosso povo. Méritos de prefeito, acredito que muito pouco. O que ajuda é você criar programas que geram renda. E por isso faço um registro nesta noite a esse governo Jorge Fernando. Exclamações colocadas em público que vão para o mundo, da Ipagre, dos resultados do trabalho em conjunto, dos programas de incentivo ao setor produtivo, ao agronegócio, à agricultura. E vou dizer uma frase, depois eu ia falar isso, inclusive, na palavra livre, um resumo da Ipagre, da COAF, que faz a sustentação da agricultura familiar, a manter a pequena propriedade nas suas propriedades, lá no campo, produzindo alimentos e não migrando para a cidade. É esse o trabalho excelente. E dizia uma frase o prefeito Jorge: vamos investir na agricultura porque dali dá retorno. Se nós pensarmos somente em asfaltar ruas, isto dá acomodação, dá beleza, fortalece a cidade, mas dá despesa, a manutenção. A agricultura, tudo que você investe na agricultura é retorno automático. Fortalece a indústria, o comércio, a nossa cidade. Portanto, esse registro precisa se fazer. Os programas, seu José Gildomar, que nós aprovamos aqui, neste governo, é fruto e bastante desta receita. Olha as empresas rurais que nosso município Hoje tem. E aonde mais está se investindo muito é no turismo rural. E se eu voltar atrás, sem citar governos, tinha-se muito em discurso, mas muito pouco prática. E o município tinha todas as riquezas e belezas que não foram aproveitadas. E hoje nós temos que, às vezes nós somos muito ingratos de citar ou lembrar das coisas que está sendo feito. Somente nós tomamos esse luxo de criticar e pedir mais. O maior pecado desta humanidade é a falta de gratidão. Nós temos que lembrar das coisas boas que o nosso município tem e ganha, independente de qual foi o governo. Mas o registro de programas de incentivo ao setor produtivo, eu repito, senhor presidente, é justo e isto sim aumenta o movimento econômico no nosso município. E eu estou acompanhando o que está se investindo lá na Secretaria da Agricultura, o que está se propondo para o orçamento do ano que vem para o setor agropecuário. Portanto, voto favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsi. Também tivemos uma conversa com a secretária de manhã sobre o orçamento da pasta, que também é do setor produtivo, e é importante nós discutirmos essas situações até antes de nós colocarmos esse projeto em votação. Gostaria de saber se tem mais algum vereador queira se manifestar acerca. Então, coloco em votação o projeto de lei número 97. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 97. Projeto de lei número 115. Também com o parecer jurídico das comissões, nosso jurídico. Projeto de lei número 115, de 28 de novembro de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal da Saúde, por conta da previsão de excesso de arrecadação e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca desse projeto.
Bom, o projeto de lei número 115 é mais um projeto de suplementação que a gente vem recebendo nos últimos dias aqui na casa, que são projetos aí de fim de ano que o município faz para ajustar as contas municipais. E o projeto número 115 trata então do valor de R$200 mil, que são de recursos impostos para a saúde, e esse valor, então, vai ser então utilizado para a questão de pagamento da folha de dezembro. Então, peço a aprovação aqui dos colegas vereadores para esse projeto de suplementação.
Agradeço a manifestação da vereadora ali do governo. Em discussão, projeto. Em votação, projeto de lei número 115. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 115. Projeto de lei número 116. Também com parecer favorável das comissões, nosso jurídico. Projeto de lei número 116, de 28 de novembro de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Convido igualmente ali do governo a se manifestar acerca desse projeto.
Igualmente, também mais um projeto, 116, do setor da saúde. E esse, então, é um crédito adicional suplementar dessa secretaria, sendo, então, um total de R$70 mil, R$40 mil para manutenção das atividades da secretaria e R$30 mil para manutenção das atividades da vigilância em saúde. Então, mais um projeto de suplementação para fechamento de exercício nessas duas contas da secretaria. E peço a aprovação dos colegas.
Em discussão, projeto. Em votação, projeto de lei número 116. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei 116. Projeto de lei número 117, de 5 de dezembro de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga e da outras providências, igualmente com parecer favorável do jurídico e das comissões. Convido ali do governo a se manifestar acerca desse projeto.
Bom, acho que esse 117 é um dos últimos aí de suplementação. Não sei se a gente, essa semana, acho que não vai mais ter nada, né, prefeito? Então, a gente espera que seja o último aí de suplementação do exercício 2019. E esse projeto, então, um total de valor de R$ 115.300, ele vem suplementar a Secretaria Municipal de Administração de Obras e Serviços Urbanos, encargos gerais do município e também manutenção das atividades da Secretaria do Transportes. Nós temos aí o secretário Paulo, a gente sabe da importância do trabalho da Secretaria, bem como de todas também, administração, obras e serviços. A gente vem vendo o resultado do trabalho dessas mesmas secretarias aqui no nosso município. E aí, então, esse recurso será utilizado para pagamento então, da folha então, dessas pastas da secretaria. E peço a aprovação dos colegas vereadores.
Em discussão, projeto. Vereador Afonso Uzi.
Senhor presidente, fazer um registro aqui pela importância da Secretaria de Transportes. Precisa de muito recurso devido à malha viária, rodoviária que tem o nosso município, muito quilômetro de estrada. E, surpreendido com uma chuva forte essa semana, precisa ter o suporte para que possa fazer a recuperação nas estradas com urgência. E para isso nós estamos, então, autorizando a suplementação. Voto favorável pela importância do projeto.
Mais algum vereador queira se manifestar? Em votação, projeto de lei número 117. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 117. Projeto de lei número 118, de 5 de dezembro de 2019. Autoriza o Executivo Municipal firmar termo de fomento com o Clube de Patinação da Nube Azul e da outras providências. Igualmente, com parecer favorável das comissões do nosso Departamento Jurídico, convido a líder do Governo a se manifestar acerca desse projeto.
Nós aprovamos nesta casa aqui já, senhor presidente e colega vereadores, alguns termos de fomento que o município aí vem fazendo com entidades aí no nosso município, com clubes e associações que promovem a cultura, educação em nosso município. E aqui nós temos o projeto 118, projeto de fomento com o Clube de Patinação da Nube Azul, nosso município, no valor de R$ 33 mil. A gente sabe que o Clube da Nube Azul ele vai aí por todo o sul do Brasil, viaja, faz apresentações, participa de competições, levando o nome do município Itapiranga. Temos em anexo aqui, junto ao projeto, o plano de trabalho do clube. Os termos de fomento do nosso município eles foram todos eles reajustados em 5%, conforme GPM. Então, todos que já existiam foram reajustados em 5%. Então, os valores foram baseados em cima disso. Então, só peço aqui realmente aprovação pela importância desses termos de fomento, que é uma forma do governo tem de incentivar indiretamente aí esses clubes e associações importantes aí para os nossos jovens, crianças, nosso município.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela, líder do governo. Em discussão, projeto de lei número 118. Com a palavra, a vereadora Anne Haas.
Senhor presidente, nobres colegas, cumprimentando o nosso prefeito Jorge, em nome deles, cumprimentando os secretários e todos que estão aqui hoje nessa casa. Então, esses projetos que vêm para clubes de patinação, como para associação de orquestra, isso é um orgulho para nós itapiranguense, que hoje eles viajam a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que vêm para o bem, e onde você for, em outros estados, é comentado a patinação, a orquestra de Itapiranga. É um orgulho para o nosso município, hoje que deve estar hoje em torno de uns 40 anos, né, prefeito, mais ou menos, porque a minha irmã tinha 3 anos, ela já patinava, ela era da primeira turma, hoje ela trabalha com prefeita Rosa, esposa do Celso, e com 47 anos, ela ainda é patinadora do município de Maravilha e fora os outros municípios que ela ensina. Então, sempre me orgulho quando fala da patinação de Itapiranga. Hoje, meus netos também já estão indo na escolinha. E já falando, seu presidente da associação, é a mesma coisa, um orgulho muito grande quando vê, e é para o bem do nosso município, para que esses jovens, os talentos que eles têm, também em nível nacional. Então, orgulho é isso para o nosso município ter hoje esses clubes em Itapiranga. Meu voto é favorável. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação da vereadora Anne Haas. Com a palavra, o vereador Vanderlei.
Muito bem, senhor presidente. Boa noite, colegas. saudando aí também o prefeito municipal e a sua equipe que estão aí. É, onde envolve projeto, onde tem as escolinhas, sempre serei a favor. Como vários projetos passaram aqui, como por exemplo a escolinha do Cometa, porque ali a gente não forma somente atletas, como no caso aqui, a gente não forma somente patinadores, a gente forma seres humanos, cidadãos. Então, totalmente a favor do projeto, senhor presidente. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Com a palavra, o vereador Afonso Utsich.
Além desse projeto, nós vamos ainda ter mais. Vou fazer um resumo de outros que passaram e os outros que virão estão na mesa ainda para nós aprovar. Eu dizia já nas outras sessões, quando se tratava de fomento com entidades, grupos, que a municipalidade tem que dar autonomia para eles, dar sustentação para manter as atividades. É o que está se fazendo. Questionado por algumas entidades, por que tanto dinheiro? Se você olha a orquestra do nosso município, você olha o grupo de danças do nosso CTG, se você entra na escolinha do Cometa, como a patinação não envolve somente cidade, envolve adolescentes, crianças do nosso município. Portanto, se cada vez o prefeito tiver que ficar sentando, ouvindo clamores de falta de recurso, é difícil. Não se tem tempo para isto. A municipalidade tem que dar o suporte para elas poder se promover e manter as suas atividades dentro do nosso município. É que foi se tentar fazer com as entidades do nosso município. Mas tem que ter também as exigências legais para poder fazer uso disso. Portanto, apesar, além dos outros que virão, voto favorável, é esse o consentimento, o entendimento da administração e é o meu também. Favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso. Se mais algum vereador queira se manifestar, faço das palavras da vereadora Anne as minhas palavras. É realmente, o Clube da Nube Azul é uma referência, um orgulho para o município de Itapiranga. Em votação, projeto de lei número 118. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei 118. Projeto de lei número 119. Igualmente com o parecer nosso jurídico e das comissões, projeto de lei número 119, de 5 de dezembro de 2019. Autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação da Orquestra de Itapiranga e da Outras Providências. Convido ali do governo a se manifestar acerca desse projeto.
Como já mencionado por alguns colegas aqui, temos também o termo de fomento, que é o projeto de lei 119, com a Associação Orquestra de Itapiranga, que aí o município teve a Corá, isso, o conservatório, é o conservatório aí de música do nosso município. E o governo municipal, o Jorge Fernando, aí teve a coragem de fazer esse projeto grandioso. Aí a gente via, não só nós, mas a gente vê para onde a orquestra de Itapiranga ia, o potencial que nós temos nos nossos jovens. E aí não vai só na orquestra, só no setor da música. A gente vê aí o incentivo que o município tem dado no esporte também para os nossos jovens. Acho que nunca se valorizou tanto a juventude em Itapiranga, no termo de incentivo para educação, esporte e demais práticas, diversas áreas. E esse projeto aqui para a área de música, nós temos não só jovens envolvidos nesse conservatório, pessoas de mais variadas idades, podendo aprender uma coisa que a gente sabe que aqui a nossa região tem uma cultura muito forte, questão de música, instrumentos, e aí tem muitas pessoas que gostariam e aí tiveram a oportunidade, através do conservatório, poder estarem aprendendo. Então, o total do valor do repasse é de R$83.207,25. Então, é um valor considerável, sim, mas a gente sabe que também é valor alto, são professores, instrumentos e demais situações que esse recurso é investido e a gente sabe da importância do mesmo. Então, não tem o que a gente questionar e sim só apoiar esses projetos que vêm beneficiar a nossa população. E peço a aprovação aqui dos nossos colegas vereadores. Obrigada.
Em discussão, projeto número 119. Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de compartilhar com todos alguns números que eu julgo ser importante a comunidade itapiranguense ter conhecimento em relação ao Conservatório de Música, né, através aí da Associação Orquestra de Itapiranga. Após nós ter aprovado o projeto no ano passado, aliás, no início desse ano, foram inscritos no primeiro semestre 473 alunos. Iniciaram as aulas 390 alunos e finalizaram o primeiro semestre 338 alunos. Mesmo que 17% dos que estavam inscritos não iniciaram e 13% dos que iniciaram não concluíram, é um número bastante significativo, bastante importante, 338 pessoas, crianças, jovens e adolescentes, né, que estiveram em uma ou outra atividade capitaneada então pelo Conservatório de Música aqui no nosso município. E aqui dizer que esse é um projeto onde todo mundo ajuda, todo mundo apoia, o Executivo tendo a iniciativa, né, entendendo aí a situação naquele momento da Associação da Orquestra de Violões, né, e fazendo esse termo de fomento, e a gente aqui fazendo a nossa parte também. Conversando aí com e pedindo mais informações, até para subsidiar bem aqui e fundamentar bem esse projeto, que eu julgo ser muito importante, com o maestro Henrique Drebel, o qual nos mandou um relatório com vários números, e a previsão é de que se aumente entre 20% a 30% os alunos para o ano que vem. Já há um planejamento, já há uma estimativa aí de ingresso de novos alunos. E esse repasse que está sendo feito aqui não pode ser maior, porque por força de lei, né, prefeito, não tem como aumentar. Mas ele vai ser o suficiente para manter as atividades entre o mês de a março até dezembro. Então, o mês de fevereiro vão iniciar as aulas, vai ser bancado pela própria associação, pelas empresas que antes vinham bancando. Então, meramente por uma questão burocrática e uma exigência, né, não tem como repassar um valor maior. Mas dizer também que permanece a orquestra com 25, a orquestra de violões com 25 integrantes, sendo que desses 6 ingressaram esse ano, através do procedimento utilizado aí pela comissão. Ao todo, durante o ano, vão fazer 12 apresentações, 2 no município, pela orquestra de violão, falando especificamente, e todas as modalidades que estão sendo contempladas, violão, teclado, acordeon, musicalização, sopro, violino, bateria, canto e técnica vocal. Então, são várias opções, né, que os alunos têm para poder fazer a sua escolha e fazer parte aí desse conservatório de música oferecido aí pelo município. Dizer também que a intenção aí já está se projetando, né, ampliação, criando polos no interior do município para atender pessoas do interior, e aí com os servidores efetivos, questão de utilizar os veículos da própria prefeitura. Mas eu concluo aqui dizendo que a gente é com muita alegria que aprova esse projeto aqui e reconhece aqui, faz referência, né, primeiramente aí ao maestro Henrique Drebel, a toda a diretoria, esta e as anteriores da Associação Orquestra de Violão, hoje então o Conservatório de Música, bem como também os funcionários, os professores que são contratados para prestar esse serviço e também aqueles efetivos que também fazem parte desse projeto todo aqui. Plenamente favorável a esse projeto e desejo aí sucesso para o Conservatório de Música, para a Associação Orquestra de Itapiranga e a todos que estão envolvidos neste projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Com a palavra a vereadora Loni Heckler.
Também favorável a esse projeto, que já vem de mais tempo, né? Já começou na administração passada e agora a administração aperfeiçoou cada vez mais, e desejamos assim cada vez mais sucesso. E quando se fala em cultura, nós estamos falando da nossa identidade. E aqui eu vejo pelo plano de trabalho que acompanha, vários jovens estão começando na carreira de professor, de aula de música. Então, isso é importante, esse incentivo aos nossos jovens, às nossas crianças. São menos crianças e jovens na rua, né? Quanto mais oportunidade nós dermos, tanto na parte cultural e também no esporte, melhor para todo o município, nós teremos menos problemas na nossa sociedade. Mas, assim, dizer que o professor Henrique é um professor muito dedicado, e toda a sua equipe, a diretoria também, que vem fazendo excelente trabalho. E é um orgulho para todos nós saber que Itapiranga, de novo, está se destacando a nível de Brasil. Né? Assim como foi a patinação também, né? Começou em Itapiranga, depois foi para várias cidades, e aqui, então, Itapiranga está novamente inovando. Temos também mais outras que estão do canto coral masculino também, que está muito bem, a orquestra também de gaita, né? Acordeão também está fazendo sucesso. Que bom, fico feliz, sou amante da cultura e sempre estarei apoiando a cultura no nosso município. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Lone. Mais algum vereador queira se manifestar? Destacar aí o trabalho voluntário da diretoria, que são 6 integrantes, pelos bons andamentos do trabalho que tem realizado também. Em votação, projeto de lei número 119. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 119. Projeto de lei número 120. Igualmente, com parecer favorável das comissões e do nosso departamento jurídico. Projeto de lei número 120, de 5 de dezembro de 2019. Autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação Itapiranguense de Natação, AIM, e da outras providências. Convido ali do governo a se manifestar acerca deste projeto.
Bom, projeto de lei número 120, mais um termo de fomento. Destacar que a AIM é a Associação Itapiranguense de Natação, que utiliza o espaço, então, da piscina olímpica na Escola Porto Novo, que até então, como uma escola do Estado, apenas alunos do Estado e quem fazia aulas lá, que pagava para utilizar, tinha a condição de estar utilizando. E a gente via, então, o município viu, e a associação vem até o município, que realmente tinha dificuldade em se manter, o custo para manter a piscina, os materiais para tratar a água, então são elevados realmente. Então, diante dessa dificuldade, o município tem criado esse termo de fomento, que já tem ajudado a associação, e para 2020, novamente, o município vai reafirmar esse termo de fomento, passando, então, um repasse de R$12.198,50. E o município tem, então, aí o projeto Natação na Escola Integral, que nós já temos alunos das escolas integrais do nosso município fazendo aulas de natação, mais uma atividade para as nossas crianças aí do município. Então, realmente destacar a importância de mais um projeto de fomento para ajudar essa associação, que, quem sabe, possa gerar mais um destaque para Itapiranga, quem sabe, na natação. Então, a gente sabe que Itapiranga tem grandes potenciais e mais uma oportunidade o município está criando aí de incentivar a prática desse esporte. E, através do fomento para a associação, a gente tem aqui no plano de trabalho pagamento de técnico em manutenção de água, contratação de laboratório, professor, pagamento do tratamento do cloro para água e também serviços de contabilidade estão inclusos. Nesse projeto de natação das escolas integrais, aí temos 35 crianças e adolescentes previstas aí para 2020. Então, serão 35 jovens aí que vão estar se beneficiando desse projeto, além de toda a associação que tem o apoio através desse recurso que será repassado. Então, peço a colaboração dos colegas e aprovação desse projeto.
Agradeço à vereadora Daniela, líder do governo, pela explanação do projeto. Em discussão, projeto. Com a palavra, a vereadora Loni Heckler.
Também favorável a esse projeto. São poucos municípios que têm o privilégio de ter uma piscina olímpica. E eu acho assim, que o município poderia aproveitar um pouco mais. Em função disso, entrei com o pedido de providências hoje de novo para que o município estudasse uma forma de que os nossos idosos ou quem tem problema de articulações que pudessem fazer essa hidroginástica. A gente sabe de estudos que isso alivia cada vez mais a pessoa que tem problemas de deficiência de articulação para recuperação mais rápida. Isso até ajudaria a nossa fisioterapia, que tem muita gente fazendo fisioterapia, de repente direcionando alguns mais graves para fazer hidroginástica, estaria ajudando muitos idosos e pessoas, né, que têm essa dificuldade. Então, assim, aproveitar o pedido, né, para justificar também, como já tem o termo de fomento, de ajuda, então, quem sabe, estudar uma forma de ajudar essas pessoas também. Favorável ao projeto.
Agradeço a manifestação da vereadora Lone. Mais algum vereador queira se manifestar acerca do projeto número 120? Em votação, projeto. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 120. Temos na mesa ainda o projeto de lei número 121, que nós não temos os pareceres ainda para poder colocar esse projeto em votação. Temos também o projeto de lei número 121, ele trata sobre define critérios para o desenvolvimento da atividade recreativa sem cunho educativo em contraturno escolar e da outras providências. Temos também ainda o projeto de lei 104, que dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências. Também não temos os pareceres ainda suficientes para colocá-los em votação. Temos também o projeto de lei, aliás, o projeto de resolução 06, que dispõe sobre a concessão de diária e da outras providências desse projeto legislativo. Também não temos ainda os pareceres favoráveis para colocá-lo em votação. Dando continuidade à nossa sessão, vamos para a palavra livre. Convido o vereador Afonso Utz a se manifestar.
Senhor presidente, eu peço primeiro tirar da equipa do Nápoles ainda.
Senhor presidente, vou ser breve, eu quero só parabenizar a comunidade de Dourado pela excelente festa que teve ontem. Não podia a Conceição, seu Alvísio, parabéns também. Já falaram do sucesso lá. Parabéns, obrigado, família do seu Schmitz, aí por reconhecer, vir aqui em público, agradecer os programas, o incentivo que teve lá na instalação, está instalando. Acompanhamos a demora com a licença ambiental, mas tudo que é difícil, quando vem, vem bem. Tá bom. Valeu, parabéns pelo investimento e parabéns. Obrigado por reconhecer. Realmente nós dobramos nessa administração, através dessa casa, dobramos o incentivo ao setor produtivo em serviço de máquinas. Hoje ele deve girar em torno de 13, 14 mil por propriedade, porque tem que limitar, né, em cima de horas máquina, mas dobramos o valor, era 25, fomos para 50, e outro incentivo muito é sobre o movimento econômico de cada propriedade. Quando o bônus agrícola era de R$200, limitado, de 4 anos só 2 ganhava, 2 justificava ano eleitoral, que não precisava, era um programa criado, podia dar até o dia antes da eleição. Então, hoje tem propriedade ganhando R$1.500, que na época ganhava 200 ou nada. Somente os 25%. Mas tudo bem. Tinha programas Horas Máquina, foi encerrado já ainda no outro governo. Mas tudo bem. Valeu o reconhecimento. Nós temos que ir para frente. Mas a IPAGRE, eu quero fazer um registro à Alésia. Aquele trabalho com a saúde. A Lucena, minha esposa, está 37 anos na Pastoral da Saúde. Quando teve um início com as irmãs no hospital, hoje a IPAGRE, a Alésia, com a saúde de Itapiranga, mantém lá no viveiro o relógio biológico. E o aprendizado com o uso da medicina caseira, dos remédios. Então, isso é um trabalho espetacular. Ela hoje ainda participa e tem um grande reconhecimento por esse trabalho. Não, nada contra os agentes de saúde hoje. Os agentes de saúde fazem somente mais o levantamento de dados, mas não consegue ajudar as pessoas em problemas de saúde, diferente da Pastoral da Saúde. É um trabalho voluntário e nós precisamos reconhecer esse início de tantos anos atrás e as pessoas que ainda estão lá fazendo esse trabalho voluntário em prol das pessoas, usando a natureza. A natureza nos oferece, só nós saber como usá-lo. Portanto, esses trabalhos que a IPAG está fazendo com a pequena propriedade, juntamente com a COAF, o agricultor lá no interior, que eu dizia antes, Marcelo, Juliano, vocês são fantásticos. Nós sabemos da dimensão do trabalho de vocês, estão fazendo milagres, né? Então, cheio de vontade, a agricultura procurando ajuda, isso é importante. Deveria ter mais pessoas, né? Tomara que o governo do estado olhe para esse sentido também. Vos dê mais um abraço aí de mais um funcionário para poder auxiliar. Nós temos sim, senhor presidente, esse projeto das diárias, projeto 104, que eu não vejo nenhum problema. aqui nessa casa se discutia, se criticava muito os valores gastos lá no Executivo, e eu me manifestava que eu sou contrário a esse exagero de gastos em diárias, em viagens. E o prefeito fez um gesto grandioso em mandar um projeto a esta casa em reduzir 50% o valor das diárias e igualar o valor de prefeito, vice-secretário e funcionário. Aí nós cinco vereadores, tomamos liberdade, porque isso é uma bandeira minha já dos outros anos. Nós estamos gastando dinheiro demais em diárias, cursos e viagens, passagens. Esse dinheiro, eu dizia num outro momento, numa legislatura de 4 anos, nós estamos gastando em torno de valor de 2 máquinas novas. E o povo não sabe e não sabia. E eu disse que eu vou divulgar números, e agora nós parece termos medo de discutir e votar esse projeto. Nunca fui contra viagens. Eu sempre fui contra os altos valores. O salário é bom, o prefeito ganha bem, vice-prefeito, secretários, nós vereadoras estamos com um salário bom. Nós não precisávamos receber esse alto valor em diária. Reposição de custos seria o suficiente. O vereador precisa fazer curso? Pode, precisa, é bom, mas que o povo não precise pagar. Precisa buscar recurso? Claro, hoje não precisa viajar para procurar recurso. A gente faz isso pelo WhatsApp, pelo celular, telefonia, Face. Nós temos contato com os nossos deputados nas nossas casas. Então, eu me pergunto por que isto. Eu tenho coragem de dizer que o nosso legislativo, no dia que não tiver mais os valores em diárias, vai faltar voluntário em representar o nosso legislativo quando é viajar para fora. Então, nós não podemos ser viciados. Eu fui esse ano uma vez, podia ter ido mais 3 vezes, a resolução interna nos dá o direito. O que que nos cabe fazer? Mudar essa resolução. Nós temos que dar um gesto e ter coragem de ir ao encontro do nosso povo e dizer que nós reduzimos os gastos em diárias. Nós tivemos legislaturas que estipularam um valor referenciando o FM. Eu votei contra. O vereador da época, Edgar Hickman, também. Fomos vencidos na época. Os documentos provam isto. E hoje me parece que o projeto 104, que dá a iniciativa do Poder Executivo reduzir esses valores de gastos, onde aqui foi muito criticado, por que que ele está tanto tempo na mesa? Tinha que ter discutido e votado na primeira noite. Mas, claro, tem um projeto de resolução da mesa do presidente, reduzindo somente o valor do presidente, pois não vai mais ser ano que vem, vai entrar em vigor a partir do ano que vem. Aí nós sim tomamos essa iniciativa. Vamos então empatar com o senhor, com o executivo, o legislativo, fazer um patamar aí, que eu ainda acho que é muito. Mas concordei com a emenda. Se fosse eu entrar com uma emenda sozinho, eu ia entrar com reduzir e cortar 100%. Tenho coragem de dizer isso perante a população, na imprensa. E vou me manifestar sobre isto. E desejar um Feliz Natal para o nosso povo. Vou sim fazer isto. Me parece que nós temos medo de fazer algumas coisas quando dói ou corta na nossa carne. Nós temos que te limpar a imagem dos políticos. Nós ainda temos um costume de falar de Brasília, mas não temos condições ou coragem de mudar as coisas aqui, que é tão fácil. Vamos brigar pelo nosso direito, que é o salário. Mas as resoluções, o povo não nos concedeu. Estas foram iniciativas desta casa. Então eu fico insistindo, senhor presidente e colegas, votem contra. Se justifiquem, se não concordam. Mas não ficam enrolando, embrulhando essas coisas. Entrou na casa, vamos discutir e votar. Vota a favor ou vota contra. Por isso, antes me manifestei contrário. Assumo o meu voto, a emenda. Tranquilidade. É essa postura que nós temos que ter. Por que ficar empurrando coisas fáceis um mês, né? Deixar esgotar. Ou, de repente, arquivar ainda. Nós vamos ter mais só uma sessão. A última sessão é segunda-feira. Vamos ver, senhor presidente. Nós vamos fazer a eleição na nova mesa. Vamos ver se discutimos esses projetos. O povo está esperando. Quero agradecer esse espaço. Não é desabafo. Não é desabafo meu. Isso é real. Eu quero que me prove o contrário. E hoje não se esconde mais nada. O portal Transparência mostra para toda a população. E o povo está buscando informações e nos questiona lá fora. Por isso, nós estamos mal lá fora. Por essas atitudes, por esta maneira de nós nos querer beneficiar. Eu não concordo. Minha postura é economia e honestidade. E é assim que eu vou proceder até o final do meu mandato. Obrigado a todos, desejo uma boa semana, uma boa noite aos que nos acompanham no plenário dessa noite, novos colegas e aos que nos acompanharem nos seus lares. Um abraço.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utz, com a palavra a vereadora Daniela.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de iniciar minha fala parabenizando a equipe da IPAGRE, faz o Marcelo, o Juliano e a Lésia hoje aqui. Creio que funcionários exemplares nós temos aqui em nosso município, que realmente se importam com a agricultura e bem-estar do povo itapiranguense através do trabalho que realizam na IPAGRE. E realmente a gente vê notavelmente a evolução, não só através dos números, Marcelo, que você apresentou hoje aqui, mas acompanhando, visitando aí o município, realmente, o produtor rural, a gente também temos propriedade rural, e a gente sabe que qual a diferença, e quando a gente recebe uma visita de alguém da IPAGRE, e vejo por vocês realmente preocupados em como está a propriedade e o que pode fazer além para melhorar. Então, a gente vê essa preocupação em vocês e vê aí os resultados refletidos através dos números apresentados. E a gente deseja aí um ano 2020 mais próspero ainda, e assim os demais também. Gostaria também de parabenizar o clube, a Associação de Pedal aqui no Itapiranga, Associação Itapiranguense de Ciclismo, que na data de ontem realizou o primeiro pedal Lasberg, trazendo aí ciclistas, mais de 200 ciclistas de 27 cidades para o município de Itapiranga, que conheceram o interior itapiranguense com as estradas aí, que nós vimos eles andando por meio das estradas do nosso interior, realmente em boas condições também, mas parabenizar a equipe toda, não só da Associação de Ciclismo, mas outras entidades que ajudaram a realizar esse evento. Se iniciou lá em linha Presidente Becker, percorreram por linha Beleza, Laranjeira, Baú. Então, realmente foi muito legal ver todo esse movimento que mais uma associação traz a Itapiranga e também leva o nome Itapiranga para fora em várias competições. O ciclismo aí está em alta, né? Mais uma prática esportiva aí bastante, que vem tendo uma adesão bastante forte. Então, parabenizar as pessoas que criaram a Associação Itapiranguense de Ciclismo e vem aí promovendo esses eventos. Então, realmente foi muito legal poder participar ontem, ver realmente como o ciclismo tem uma forte adesão no nosso município também. Lembrar também que ontem era o Dia Nacional da Família, nós tivemos na data de ontem, e lembrar que a importância da família, a gente sempre ter ao nosso lado as pessoas que nos apoiam e apoiar a todos. E, não, e só a família é a nossa base, realmente, e sem ela a gente não é ninguém. Então, para lembrar essa data também. E também o Luan está aqui, o vereador Mirim, né? Então, representando os vereadores Mirins. Então, parabenizá-lo por ter vindo à sessão hoje também. E aí, no ano que vem, vai iniciar seus trabalhos e já vai se acostumando. Até dentro do regimento interno do vereador Mirim, eu lembro que tem o item, né, que o vereador tem que vir assistir às sessões. Então, parabenizá-lo por ter vindo acompanhar uma sessão dos vereadores aqui da casa. Lembrar também, tem aqui comigo, foi nesta casa, pelo que eu me recordo, encaminhado um pedido de informação quanto ao Conselho da Juventude que a gente tem em nosso município, e referente ao evento realizado no ano passado, quanto à Semana da Juventude, e vim aqui trazer o que o Conselho me repassou, para trazer que foi feito também, além desse pedido de informação, no Ministério Público também veio uma notícia de fato instaurada para apurar e possíveis irregularidades, aí provavelmente foi uma denúncia anônima, né? Mas também pedindo sobre este evento. O relatório da análise dos documentos constatados nos autos, então, foi indeferido essa notícia de fato que foi instaurada. E convém, então, destacar, segundo o relatório aqui do Ministério Público, que se trata de um evento isolado, não se trata de um evento isolado, né? Dando que naquela Semana da Juventude foram feitos não só o evento que foi a festa final de confraternização, mas toda uma semana de atividades também educativas e culturais para a juventude do nosso município. Então, realmente, foi dado esse despacho aqui com, então, indeferimento e arquivamento do mesmo. Então, lembrar que nós temos o Conselho da Juventude em Itapiranga, representado por várias entidades juvenis, legalmente estabelecidas em nosso município e que fazem parte, que têm voz e vez. Acho que é importante destacar que a gente, assim como os demais conselhos, eu pedi, solicitei também a criação do Conselho da Mulher, nosso município da Ipiranga, e aí vamos ver se em 2020 a administração consegue também implantar mais esse conselho, mas a gente vê aí o trabalho dos conselhos é muito importante. A gente pede para as pessoas que participam dos conselhos participarem das reuniões. A gente vê nem todo mundo sempre consegue participar das reuniões dos conselhos. Alguns a gente vai participar e nem todos estão presentes. São cadeiras, assentos que o município dá a essas entidades a participarem, poderem estarem opinando e fazendo o seu papel. E aí a gente tem mais conselhos, como o do idoso também, que tem feito trabalhos muito interessantes aí, que influenciam, então, na questão de políticas públicas para os grupos que são, então, representados nesses conselhos. Então, só trazer essa notícia desse despacho, desse indeferimento quanto à questão do Conselho da Juventude nesse evento realizado. A gente sabe que a importância do Conselho para a Juventude, a gente tem uma reivindicação dos jovens para ter um espaço para os jovens estarem curtindo música, enfim, a gente sabe que o município não tem um local adequado e é uma demanda que a gente recebe semanalmente, todo dia a gente vê jovens nos cobrando e que é realmente difícil você proibir, os jovens têm que ter um espaço e aqui eu defendo que tem que ter sim, mas é uma coisa sinalizada com bastante cuidado também, mas é algo a ser estudado e acho que o conselho deve apoiar esta causa e talvez instigar aí com os jovens do nosso município, o que é realmente adequado? É criar um espaço? O que é melhor? Então, acho que o Conselho vai ter um papel bastante fundamental nisso. Não sei se para 2020, mas acho que é algo que tem que ser pensado, não só todas essas oportunidades que o município vem dando, mas também sabemos que temos esses outros grupos juvenis no nosso município. Então, só destacar isso e desejar uma boa semana a todos. E aí, semana que vem, vamos ter a nossa última sessão de vereadores 2019, um ano de bastante trabalho aqui nesta casa. Acho que a Câmara vem aparecendo bastante, agradecer ao IVAR também, que a gente tem tido um acompanhamento em massa aí da população dos nossos trabalhos, e isso reflete no nosso dia a dia. E acho que o povo itapiranguense está mais interessado e mais por dentro do que acontece através desse trabalho feito pelo canal Estúdio A. Então, Mário, mais uma vez, parabenizar o VAR e a equipe aí também, o Panda está aí sempre participando das sessões. Obrigada, presidente.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Com a palavra o vereador Fábio Hahn.
Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha, satisfação, a gente volta a essa tribuna aqui, justificando a ausência na semana passada por questões de saúde, mas já recuperado e pronto para enfrentarmos 2020. Inicio aqui de uma forma breve, parabenizando a Ipagre através do Marcelo, da Lésia e do Juliano, pessoas que têm dado orgulho à Itapiranga e sido referência a nível de região, numa empresa pública, privada, co-irmã da SIDASC, que há poucos dias completou 40 anos, onde eu tive a oportunidade de construir boa parte da minha carreira profissional e, por decisões pessoais, a gente acabou se afastando, pedindo exoneração. Mas dizer que a Ipagre, desde os seus primórdios, a Cares, tem sido fomentadora do desenvolvimento da agricultura a nível de município, a nível do Estado. E, olhando a nível de governo do Estado, percebemos, de uma certa forma, o enxugamento dessas equipes, onde, numa visão pequena, como produtor rural, diria que deveria se injetar mais pessoal, se injetar mais infraestrutura, porque somos testemunhos reais do que a Ipagre tem feito, junto com as parcerias, junto com a Secretaria de Agricultura, principalmente, para o desenvolvimento da nossa agricultura a nível de município, de região e, principalmente, de Estado. Não tem Estado que tenha uma estrutura como Santa Catarina em desenvolvimento de tecnologia de produção agropecuária. Nós somos testemunhas disso e queremos aqui parabenizar o trabalho de vocês, agradecer por vir aqui esclarecer, trazer e prestar conta para a nossa população. Faço menção aqui também, vou citar o Gildo Schmitz, ex-capelense, morador lá de Série Capela, agora próximo lá de Soledade, mais precisamente Popi. E tenho percebido, Gildo, que ao longo do tempo o setor público precisa desenvolver políticas públicas para o desenvolvimento da economia local. E nós precisamos ter foco e ter um direcionamento do que realmente faz um município caminhar. E somos aqui batalhadores dentro dessa casa, desde os princípios, quando recebemos o crédito, principalmente dos produtores rurais, sou produtor também, com muito orgulho aqui, de fazer uma política diferente para a nossa agricultura. Sempre fui defensor de que nós somos o município mãe e nós precisamos ser referência para os demais municípios. Não que os demais não sejam importantes, mas nós somos o município mãe, gerador do município de São João do Oeste, de Tunápolis, e nós temos que avançar. Nós ficamos com toda a estrutura. Se nós olharmos os municípios ao redor, se desmembraram do município mãe e ficaram com uma estrutura muito enxuta, principalmente em questão de economia. E por muitos momentos nós fomos ultrapassados por algumas ações desses municípios. E nós estamos tentando resgatar isso. E isso aí vem aqui com apoio dessa casa também. E sempre tenho colocado, nenhuma ação nova, nenhuma administração faz uma ação nova, Gil, sem que passe aqui nessa casa. Sem que esses vereadores aqui, essa casa aqui, faça essa aprovação. E nós temos buscado isto. E aqui dizer que nos primeiros meses, ou vamos falar nos dois primeiros anos, inúmeras ações e projetos importantes passaram aqui nessa casa. Por muitas vezes havia uma agonia de próprios vereadores dessa casa, da população, que as coisas não estavam andando, que não estava surtindo efeito. E há um tempo para se botar em prática algumas ações. O resultado, ele não surge de uma hora para outra. Nós temos, e sempre reconheci isso, de administradores passados que também focaram e deixaram suas marcas para o nosso município. Todo prefeito que passa tenta fazer alguma coisa e deixar uma coisa boa. Ninguém senta na cadeira de prefeito simplesmente para encher o ego e gastar o dinheiro público. Para isso tem regra também, e nós temos sido enfáticos aqui nessa cobrança, e por isso o meu voto até é favorável, pode até surpreender alguns colegas, Porque 5%, se zerar, quando você tem um orçamento elaborado, quando você tem responsabilidade com a população, você não precisa ter medo de mandar um projeto para a Câmara aqui. Aliás, questionável porque muitos anos era 25%, 30%, 35%. Agora reduz-se a 5%. Mas não vejo problema nenhum. Tenho colocado isso, inclusive, para a administração. Se zerar, vai complicar o trabalho do administrativo lá dentro. Mas o fato de mandar para a Câmara aqui pedir autorização, o que é bom para a população, né, vereador Afonso? Tem que passar aqui. Essa é uma condição muito tranquila de ser trabalhada. Eu quero também fazer uma menção aqui, e quando nós englobamos tudo isso, ao nosso secretário Paulo. Secretário Paulo que começa de manhã, tenho toda a certeza que sai antes das 6 horas da manhã de casa, e está aqui no plenário acompanhando o trabalho dos vereadores e tentando fazer a sua parte. E aí faço uma menção e vejo que nós não precisamos, muitas vezes, estar jogando aos quatro ventos o que está sendo feito. As pessoas acabam reconhecendo, as pessoas acabam vendo o que é feito. Não é vendendo informação em imprensa, entrevista toda semana, fazendo um auê, fazendo alguma coisa, que nós vamos mostrar que nós estamos fazendo um bom trabalho. As ações têm que ser práticas, elas têm que acontecer. A equipe precisa trabalhar. E isso aqui, Paulo, eu preciso fazer esse reconhecimento aqui à secretaria ao fato de nós termos inúmeras ações aparecendo e situações criadas aqui ó, por projetos votados por nós acabam passando na tua secretaria. O contato direto das ações ligadas à agricultura estão junto à Secretaria da Agricultura, que por passagem aqui faço um reconhecimento. A qualidade técnica dos nossos profissionais estão lá dentro, tanto efetivos como contratados. Trebien, ex-funcionário da IPACRE, tem uma caminhada longa nisso também. E as ações práticas acabam sendo levadas lá na Secretaria de Transportes, pois é lá que precisa pedir uma carga de cascalho, o calcário, seja o acesso, seja todas as ações de ruas, de estradas. E aqui, presidente, talvez eu me alongue um pouco aqui, mas gostaria que controlasse o meu tempo também. Fazer menção aqui à Estrada Beira Rio. É uma ação que o município acabou assumindo. Entendemos que a responsabilidade é do Estado, o recurso deveria vir do Estado, mas, acima de tudo, nós estamos numa região superprodutora, que é a região Beira Rio, que hoje representa uma boa parcela do nosso movimento econômico. E ela não pode passar como aconteceu em alguns anos que aqui se sucederam. 4, 5 meses sem uma recuperação na estrada. E principalmente nos momentos de colheita, que é esse período que vai iniciar agora, secretário Paulo, que acredito vai fazer uma manutenção ainda, de janeiro a março, onde a estrada já está debilitada, ficava debilitada, e aí todo aquele trânsito de caminhão quatro eixos, de milho, de soja, rodando, além de contar de frango, de suínos e leite que passa todo dia. E aí, chamo a atenção aqui, senhor presidente, que a gente esteve na capital e pego por surpresa que o governo do estado coloca R$266 mil no orçamento do ano que vem para fazer a manutenção da SC-283 de Itapiranga a Concórdia. Não de Itapiranga à linha Catres. Itapiranga à Concórdia. Secretário Paulo tem gasto isso por ano só para fazer o patrulhamento, o encascalhamento e deixar a estrada transitável. Nós chegamos ao cúmulo do abismo quando se trata dessas ações. Ao mesmo tempo, o cúmulo, quando você senta num plenário de uma Assembleia Legislativa e você vê as pessoas saltando fora do barco e jogando a culpa no senhor Moisés, porque o senhor Moisés é um traidor, porque o senhor Moisés fez isso. Vem cá, deputados da base. É muito fácil hoje, e aí ser crítico aqui dentro dessa casa, muitas vezes abandonar o barco e criticar. É mais fácil, mais cômodo frente à população. É o que está acontecendo hoje a nível da Assembleia Legislativa. não se há mais um entendimento. E a última coisa que se fala é em orçamento, é pagar as emendas impositivas que nós temos encaminhadas aqui em todos os municípios. É a última coisa que se fala lá dentro. O que mais roda lá é link, promessa de campanha, você traiu, você fez isso, poxa vida. Nós somos responsáveis todos, e quem foi deputado da base do PSL é responsável pela eleição do Moisés. Se agora há um entendimento que precisa se mudar e criar um partido limpo, é muito fácil. Você abandona o partido que você se elegeu e cria um partido limpo. Na próxima eleição você cria mais um partido limpo. E assim você vai trabalhando. Mas é para, muitas vezes, iludir as pessoas. Assumir a camisa, fazer o trabalho, fazer as coisas acontecer, aí está o desafio do setor público hoje. Eu vejo que esse é o maior desafio, senhor presidente, de hoje nós encararmos isso. Para finalizar, senhor presidente, só quero fazer um registro aqui referente à Sede Capela. É uma comunidade que vem passando por uma transformação também, que já teve seus altos, seus baixos, teve uma época diferente de desenvolvimento, de empresas, de... Mas nós continuamos o maior movimento econômico agropecuário lá, nós temos um novo momento acontecendo. E citar aqui e parabenizar as entidades da comunidade pela realização do novo evento dentro do município, que é o Natal Capelense. Natal Capelense começa agora no dia 14, com o envolvimento da igreja, da sociedade, na Praça da Igreja. Após isso, nós teremos no dia 24 já uma ação que... É o segundo ano, tanto aquele, o Natal Comunitário, como também o Natal Solidário. Nós vamos ter 5 Papai Noéis, que vão estar visitando todas as casas. As mulheres já estão trabalhando mais de mês aí, fazendo todo um trabalho para que cada família receba um presentinho. E é todo ele doado, não existe nenhuma outra condição. Os enfeites, quero convidar aqui aos munícipes até, para passar em Série Capela, de uma forma muito simples, mas é os enfeites natalinos que a comunidade confeccionou. Fizeram todo um enfeite na rua principal. E faço o registro aqui também que o setor de urbanismo teve lá hoje, fez uma limpeza da rua, pintou meio fio, e as coisas estão acontecendo. E para terminar, no dia 27, aos ex-capelenses, a quem tem seus amigos lá, terá o reencontro capelense, mais uma ação, mais um evento que é novidade esse ano, e vamos ver se vai dar certo, mas a ideia é trazer as pessoas para conviver com a nossa comunidade e verem que nós não somos só um local atingido por ameaças de barragem ou de prédios abandonados ou de empresas que deixaram de lá acontecer, mas sim nós temos pessoas que acreditam e querem fazer a sua parte. Obrigado, senhor presidente. Desculpe aí me alongar, mas era o recado que a gente tinha para dar. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio. Convido o vereador Vanderlei para usar a palavra.
Muito bem, senhor presidente, demais colegas, nosso pessoal da IPAGRE e também o Paulinho. Sei que o Paulinho, graças que nessa casa vai entrar em recessão agora, porque senão os pedidos de providência não venciam a lei, né? Eu tento explicar para as pessoas, isso é uma época... Nessa época, Paulinho, de dezembro a meados de fevereiro, as estradas, elas sofrem muito com os tratores fazendo silagem, elas são arrancadas, a prefeitura botando as contas em dia, fim de ano, pessoal de férias. Então a gente tenta explicar e vai dizendo que as coisas vão acontecer de novo a partir de fevereiro e março, né? Chuva de menos, e quando ela acontece, ela... é enxurrada, né? Estraga todas as estradas, então estamos numa época difícil. Se eu tivesse que fazer pedido de providência, hoje teria que fazer uns 10 aí já, né? Que a gente vai na festa e o que mais recebe, né? De pedido de providência. Também o pessoal da IPAGRE, o seu Marcelo e a sua equipe que estava aí, né? Eu me lembro muito do meu pai quando vocês explanaram aqui, né? Eu não, porque para nós... conseguimos mudar a mentalidade dos nossos colancinadores aqui, não era muito fácil. Porque eu sei o que nós, que eu brigava com meu pai quando, por exemplo, entrou o plantio direto. Ele disse, mas vai lá no mato, planta lá no mato, é a mesma coisa, né? Como é que vai ter a dar milho aqui nesse índice, né? E algumas coisas que não deram certo, tipo os paiolos, hoje tu vai, tem muito paiolo no interior que foi construído e hoje não serve praticamente para nada. Então, eu acredito que hoje até tem alguma resistência ainda de pessoas, que nós sabemos, esses nossos colecionadores aí que estão aí para mudar a mentalidade deles, não é muito fácil, mas assim, parabenizar pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo, né? Porque hoje quem não se ou se atualiza ou fica para trás, né? A maior, acho que o êxito rural parou realmente com a chegada das redes sociais, né? Por exemplo, eu tenho um sobrinho que está lá na roça no trator, porque o trator tem ar-condicionado e ele tem um celular, pode falar na hora que ele bem entender com quem que ele quiser. Se não fosse isso, eu tenho certeza que ele não estaria lá. Então, isso é o grande culpado disso aí, grande, eu acho que é a rede social, principalmente. E o acesso fácil, a IPAGRE, vamos dizer, para falar com vocês, o que precisar, né? Que antigamente era bastante complicado, né? Também referir um pouquinho da festa de Dourada, depois agradecer ao seu Osmar, que finalmente nós fomos numa festa onde nós consumimos as coisas do nosso município, né? Não estou falando porque a minha empresa botou a carne lá, mas a gente fica bastante sentido que as comunidades, às vezes, nós não temos um tipo de chope só aqui a Lasberg, nós temos 3, 4 marcas de chope, né? As comunidades têm que se conscientizar a pegar as coisas de Itapiranga. Nós temos comunidade, coisa mais linda, asfalto na frente da comunidade, quando tu vai lá, tu tem as bebidas de São João do Oeste, né? Então, a gente... A Lasberg hoje tem em torno de 30 funcionários, então nós temos que dar valor a isso aí. A prefeitura está ajudando, as comunidades já fizemos um repasse para as muitas, né? Eu não estou defendendo o Chope Lasberg, nós temos o Cleiton, que tem o nosso Chope. Eu entendo bastante as comunidades que fazem divisa com o município. É um outro que nem... Mas fazem que nem Conceição fez ontem. Pegou os dois chope, contenta todo mundo, né? Mais ou menos por aí, né? E também falar um pouquinho da... Nós estamos falando bastante em viagens e diárias. A viagem, ela é boa quando ela é bem aplicada. Por exemplo, o Diva, a sua equipe, foi xingada se tivesse botado na cadeia. Todo mundo botar na cadeia, porque fizeram uma viagem a São Lugero, perto de Florianópolis, para conhecer um projeto de estrada. Hoje, graças a essa viagem, que foram 5, foi gastar quase 7 mil reais, graças à viagem, tendo conhecimento deles, hoje nós conseguimos reduzir o nosso asfalto em praticamente 40% ou mais. Um quilômetro de asfalto que dá 1.600.000, hoje metade, por causa daquele projeto. Hoje a prefeitura faz a base, usa seus funcionários, e é licitado somente a camada asfáltica. E nós temos para os próximos, foi pedido providência aí dos vereadores, Santa Teresa, o prefeito já anunciou que ia fazer, alguns vão ficar para trás, porque tem que ser feito do acesso do loteamento à cooperativa lá em cima, né? E daí, como não foi aprovado o financiamento, alguns vão ficar para trás. Já temos confirmado ali com uma audiência com o prefeito do bairro Friedrich, a partir de metade de fevereiro também será colocado o asfalto, o paver, como chama as pedras ali, e será aquele povo lá tão sofredor, lá, aquela estrada ali, não, realmente não tem condições, uma visita lá, o povo está revoltado, né? Então, numa audiência com o prefeito, com o bairro, onde fui convocado para me fazer presente, nós tivemos a confirmação do prefeito a começar em fevereiro com os recursos reservados para essa obra. Então, aquele bairro também vai desfrutar do asfalto, coisa que todo mundo merecia que mora no perímetro urbano. Nós temos no CTG, crítico a coisa do trevo, até o CTG, esse calçamento, vamos encascalhar de uma vez, se não dá para fazer asfalto, né? Estava no programa para fazer, mas eu acho que vai ficar para trás por falta de recursos novamente. Era isso, seu presidente. Quero encerrar hoje também a minha fala aqui com uma frase. Na vida é necessário ter 3 coisas. A humildade de não se sentir superior a ninguém, a coragem para enfrentar qualquer situação e a sabedoria para ficar quieto diante da estupidez de certas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Tenham todos uma ótima semana.
Convido agora o vereador Alexandre Siqueira para sua manifestação da palavra livre.
Senhor presidente, novos colegas, todos que nos assistem, agradecer por estarem aqui até esse momento. E havia uma comissão já trabalhando desde o ano passado, a reforma do regimento interno. Com a saída do vereador Jair, através de portaria do dia 27 de novembro, fui nomeado então como presidente. Então, logo isso acontecesse, a gente convocou a nova comissão para a gente fazer os encaminhamentos final e nos reunimos na última quinta-feira, amanhã toda aqui, com todos os membros, 5 vereadores e 3 servidores. E aqui agradecer a vereadora Lone, a vereadora Daniela, também o vereador Gelcio, o vereador Aloysio e principalmente também os servidores, o Arley, o Daniel e o Miguel, que também fazem parte da comissão e que deram e estão dando um suporte muito importante para que nós possamos concluir o regimento interno ao concluir também as votações aqui nessa casa, senhor presidente. Então, mesmo assim, mesmo tendo apresentado hoje essa nova versão, com alguns ajustes, com algumas mudanças, com algumas melhoras que nós entendemos, tanto a comissão como as sugestões que vieram, que nós entendemos ser necessário para o nosso regimento, ainda cabe, se algum vereador quiser fazer alguma mudança, alguma alteração, porém agora só pode e só deve ser feita por emenda. Então, a gente pede que se alguém tiver alguma alteração, que eu faça nesse momento, mas que antes, preferencialmente, consulte o secretário, consulte o jurídico, principalmente para ver a possibilidade e a viabilidade de fazer emendas. E aguardamos, senhor presidente, que tenhamos os pareceres e possamos votar o projeto do regimento interno, que é um projeto com 67 páginas, que a gente possa, então, concluir esse objetivo. Fazer aqui também um reforço aos pedidos de providência, tenho feito aqui, uma solicitação aí da Igreja Assembleia de Deus, juntamente com os moradores, aí na rua São Bonifácio, feita aquela alteração no trânsito, que no meu ponto de vista, e creio que da maioria, houve melhoras, um pouco de resistência no início, mas creio que todo mundo já está habituado. Por outro lado, também temos a reclamação de que os veículos estão fluindo e andando mais rápido, e aí o perigo aumenta também. Então é um pedido que se faça alguma espécie aí de redução da velocidade. Sabemos nós que isso tem que passar pelo Conselho de Trânsito para avaliar e, posteriormente, então, diante do orçamento, que possa, então, ser feito esse redutor de velocidade. Eu acredito aqui que uma faixa elevada seria o ideal para que a gente pudesse trazer mais segurança, né, para os fiéis lá da Igreja Assembleia de Deus, bem como também todos os moradores, principalmente crianças que moram próximo dessa residência. Também do pedido de providência aqui, aproveitar a presença do secretário Paulo, sei que é corrido, né, a situação das máquinas, a equipe sempre faltando gente para poder ajudar mais, mas realmente essa ligação aí do Santa Teresa Alto com o Baixo, e principalmente aquelas duas ruas de acesso que os moradores lá estão bem difícil do pessoal entrar de carro. Então pediria uma atenção especial, bem como o pedido que fiz na sessão passada lá da que sobe para a rádio comunitária lá e os moradores acima. São bem duas ruas que estão em situação crítica. Também aqui, senhor presidente, gostaria de, rapidamente aqui, mas não posso deixar de me manifestar, em relação a algumas manifestações que a gente tem ouvido, e até na última sessão, que tivemos uma sessão especial aqui, e parabenizar as mulheres aqui, a Procuradoria da Mulher, pela bela ação que fez ao iniciarmos essa sessão, também da sessão solene que tivemos aqui do vereador Mirim, com presença maciça da comunidade escolar, das famílias, auditório lotado, mas também percebo, não só nessa sessão, em outros momentos também, alguns questionamentos, algumas críticas direcionadas aos vereadores como um todo. E, por vezes, com razão, mas, por vezes, entendo eu, sem razão. Principalmente quando fala que dá a entender que não pode se ter debate aqui nessa casa. E eu entendo que os projetos, eles estão aqui, eles vêm aqui, tanto do Executivo quanto os que nós propomos aqui, e ele tem um protocolo a seguir, e nesse protocolo há um espaço, há um momento para o debate, para a discussão. Evidentemente que esse debate tem que ter respeito, tem que ter educação, que no meu ponto de vista dificilmente falta isso aqui nessa casa, mas nós não podemos perder essa essência de debater os projetos, de trazer informações, de colocar o nosso posicionamento, o nosso ponto de vista. Podemos, por vezes, aqui ser questionado pela nossa posição, mas entendo eu que jamais pela nossa omissão. Se omitir a dar opinião, se omitir a dar um voto, se omitir a ter um posicionamento. Então, Eu gostaria de fazer esse registro aqui, dizer que, em partes, a gente entende e compreende, muitas vezes, a cobrança, a crítica em relação à atuação do vereador, mas um dos grandes problemas também é que, na maioria das vezes, se generaliza. Se coloca todos, em todos os momentos, na mesma vala. Se fala, se questiona muito, e nós temos que ter esse entendimento dos gastos, mas se vê pouco falar das ações, das coisas boas que o vereador faz também. Então, creio que devia ter uma coerência por parte das pessoas, por parte também de parte da imprensa, por alguns momentos, que também, por vezes, parece que tenta levar para esse lado, de que as sessões aqui, de que o clima aqui não é bom. Evidente que tem momentos que o clima aumenta um pouco, que o debate aumenta, mas se nós pegarmos da última sessão, voltamos aqui, 6 projetos, foi totalmente uma discussão saudável, amigável, apenas o último projeto teve um pouquinho mais de discussão, mas dentro do seu respeito, dentro da sua conduta normal. Então eu não vejo, não posso aceitar que nós tiramos aqui dessa casa o debate dos projetos. E também, nesse momento em que a gente ouve bastante, e é importante que a população também observe isso, muitas vezes, e aqui o vereador Fábio falou, da situação que nós temos hoje do governo do Estado, muitas vezes se cria expectativa por pessoas, por vezes, que estão na política, por pessoas que estão fora da política, de que é o salvador da pátria, de que resolve tudo, e na maioria das vezes são os surfistas, que vão na onda. Conforme está a moda do momento, ele embarca. E eu creio que é momento da gente ter discernimento, ter consciência de que nós precisamos olhar as pessoas que têm conduta, que têm coerência nas suas ações, naquilo que fala e naquilo que faz também. Finalizo, senhor presidente, fazendo um convite para amanhã, palestra Tendências do Turismo nas Comunidades e o Potencial de Itapiranga. Vai ser às 19h30 no auditório da ACEMIT. O vereador Fábio fez lá o convite para o Natal Capelense, tenho visto falar bastante, parabenizar a comunidade, mas também fazer um convite para a cidade também. Nós temos programação aqui no dia 19, no Complexo da Outubro, programação concerto de Natal com o Conservatório de Música do nosso município, qual aprovamos o projeto aqui para fomentar. Dia 21 temos então na Praça das Bandeiras aí o show da banda municipal. No dia 22, aguardado sempre o show da Orquestra de Violões, a Orquestra Itapiranga. E por fim, então, no dia 23, o tradicional e também aguardado show natalino com o nosso grupo de patinação da Nube Azul. Tenham todos aí uma ótima semana. Obrigado, senhor presidente, e até a próxima sessão.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Também estou inscrito na palavra livre. Repasso a presidência.
Aceito a presidência.
Bem, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui nesse plenário, também que nos acompanha através da internet pelo Estúdio A. Eu devo falar primeiro da satisfação, como filho de agricultores, como estudante do Colégio Agrícola São José de Sericapela, e pelos aprendizados lá também colhidos e tentando implantar em casa. Quando vejo o programa do calcário, por exemplo, a correção do solo para poder ter uma maior produtividade, situações que faz com que o produtor possa ter um maior ganho também, através de inovações, tecnologia, capacitação. A gente fica muito satisfeito pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. A questão do fomento do turismo rural, acho que é algo maravilhoso. E quando nós falamos do turismo ou falamos do empreendedor, o empreendedor tem uma característica que é própria dele. Não tem como tirar dele. Ele tem as ideias, ele tem o seu sentimento, o seu desejo, e ele gosta de chegar naquele ponto. É como um vendedor. O cara que é vendedor, ele é vendedor nato. Não adianta tu botar um outro que não tem essa característica, que não vai funcionar. Então essas pessoas, elas precisam ter, sim, o seu fomento, precisam ter a sua valorização para poder implantar essas situações. Então esses avanços que está tendo, acho que é muito importante. Eu tenho participado no projeto Líder do SEBRAE, junto com outras pessoas aqui do município, quando era presidente da CEMIT. Esse projeto Líder foi implantado entre os municípios desde Itapiranga até Capanema, e os frutos nós estamos começando a colher. Isso é muito importante, isso realmente é gratificante também nesse sentido. Gostaria também de colocar aqui que estou realmente muito satisfeito, não quero ser padrinho de nada, mas a audiência pública que nós tivemos aqui quando nós tratamos da questão de deixar transparente os gastos legislativos, onde é que vão os recursos, que tratou também sobre a redução do número de vereadores ou não, é um anseio que a população tem como um todo. E é importante a gente poder ouvir a população nesse sentido. A audiência pública ela trouxe vários resultados interessantes, e eu gostaria até de relatar alguns deles, mas antes disso, eu quero agradecer aos vereadores que assinaram em conjunto, de uma forma bem democrática e bem tranquila, a questão deste projeto de resolução número 12. Nós sabemos que a redução de 11 para 9 vereadores ele oportuniza economias para o município, os cofres públicos, que pode ser convertido em mais saúde, mais educação, mais investimento no setor produtivo, também na infraestrutura e outras demandas que a população tem como um todo. Sempre fui a favor de cortar gastos, que é a melhor maneira para atender as necessidades que os munícipes têm. E é hoje, obrigatoriamente, o melhor caminho também que os administradores públicos devem tomar. E creio que nós, se nós pudermos dar esse exemplo, por vezes o político precisa tomar algumas decisões que o afetam diretamente, mas enxergar que com menos Estado, com mais planejamento, a dinâmica política ela pode melhorar a prestação dos serviços públicos. Em resumo, nós podemos fazer uma legislatura mais eficiente, mais enxuta e que atende também os interesses do coletivo do município de Itapiranga. Tenho feito uma resolução aqui que era para depois disso, até porque essa audiência pública te dá um amparo, te dá uma certa, como eu diria, um certo positivismo no sentido, uma certa cria um clima favorável, vamos dizer assim, cria um clima favorável para você criar situações novas. Eu tenho participado de um curso até o presente momento, que foi logo no começo, quando assumimos a presidência, que era um curso direcionado justamente para a mesa diretora. E conseguimos colher vários frutos em relação a isso daí. Nos demais momentos, quando possível, eu tenho priorizado a participação nos seminários da UVESC, que é uma forma associativista que nós temos e um momento oportuno de nós podermos trazer conhecimento que pode ser aplicado no nosso trabalho como vereador e poder contribuir dessa forma. E também tenho incentivado quem pudesse participar e que pudesse priorizar esse tipo de formação, esse tipo de seminário, que ele é muito importante para nós podermos exercer o nosso trabalho. Em função disso também, tenho criado determinado uma resolução, ainda não podemos colocá-la em votação, e a partir desse momento também preciso elogiar a administração pública por ter tomado também uma iniciativa nesse sentido de fazer com que a gente possa ter uma melhora na questão dos gastos com diárias. Então é importante esses projetos serem apresentados, que nós possamos votar. Fico muito feliz por isso daí também. Quero aqui reconhecer o vereador Fábio, que tem votado a favor também da emenda dos 5% que o Executivo tem para poder fazer os remanejamentos dentro da administração pública. No ano passado, eu tenho feito esta emenda ao orçamento e isso tem ajudado a disciplinar, isso tem ajudado a organizar, isso tem ajudado a fazer o melhor planejamento, para que a gente possa evitar, como tem acontecido nos anos anteriores, já no primeiro, segundo, terceiro mês de governo, vir aqui pedidos de suplementação. Então é importante essas situações como um todo, e isso faz com que a gente possa ter uma administração pública mais planejada, mais eficiente também nesse sentido. E por último, quero parabenizar aqui o nosso Esporte Clube Cometa, e em especial o nosso diretor Miguel, que agora também é treinador, pela excelente vitória fora de casa contra o Grêmio Tunense. Também convocar os cometenses a participar e prestigiar o próximo jogo que vai ser no Estado da Montanha, no próximo domingo às 16 horas, contra o Pérola do Oeste. Então, mais uma vez, parabéns ao Miguel por ter assumido esse desafio, juntamente com o presidente Valentim, e desejamos muito sucesso nessa empreitada, também nessa jornada. Tenho certeza que tens capacidade para isso, e nós ficamos na torcida aí pelo Leão da Montanha, nosso cometão. Sendo isso, reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Bem, colegas vereadores, encerrando, convoco os vereadores para a próxima sessão, dia 16 de dezembro, nossa última sessão. Mais uma vez quero agradecer a todos que nos acompanharam, um grande abraço e até lá.